você.
Natasha, o que é isso?
Me dá uma força!
Tá na mira.
Inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um...
Deus fraco!
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, reunindo as joias do infinito, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod, e eu fiquei até o final dos créditos de Age of Ultron, mesmo já sabendo que ia ter cena extra.
Eu, Vécio Parente.
I am Groot.
Tibério Velasquez.
Olha, depois de ver Demolidor, só tenho uma coisa para falar. Chupa DC.
Só agora que você fala isso, cara?
Não, cara. Não pode sacanear o Batman.
Eu gosto
nessa...
do Ben Affleck, vai.
Ben Affleck.
Tipo um remédio nessa. Ben Affleck.
E mais uma vez aqui com a gente, Fernando Caruso.
Podcastinadores, assemble!
Tô sacanagem, cara. Eu ia falar isso.
Forma de balde de água. Ah, não. Isso é outro.
O roteirista e humorista Ulisses Matos.
Valeu, um abraço aí pro meu xará Garra Sônica.
Muito bom, cara.
Ninguém pegou, né? Ninguém. Tá lá longe, né?
Quantas fases da Marvel precisam acontecer pra aparecer o Garra Sônica no cinema?
Mas já tem o Ulisses Kloh no filme, cara. Vocês não viram? Eu sou o único aqui que tem xará no filme, falou?
Quero saber quando é que vai ter um Elvestre.
Nunca.
Talvez nos créditos sejam escritos com essa fonte.
E o homem por trás do Mundo Gonzo, Cassiano Pinheiro.
Ah, estamos aqui.
Um homem por trás do Pinheiro, Cassiano.
Então é isso aí. Finalmente vamos continuar nossa saga sobre os filmes da Marvel. Em 2013 a gente falou sobre a fase 1 e agora vamos falar da fase 2 e vamos especular um pouquinho aí sobre a fase 3. Logo depois dos e-mails. Quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
O Henrique Santos deixou um recado no Abacaxi sobre o podcast Filmes Musicais. O podcast foi passando, e eu ficando agoniado. Será que eles vão falar de Rocky Horror Picture Show? Cara, demais. Acho que esse e Hairspray são os dois únicos musicais que eu curto. E discordo quanto a Rocky Horror não ser tão divertido para você assistir em paz em casa e tal. Cara, só esses dois que você curte?
Você gosta mesmo do segmento?
E olha só, com relação a ver em casa, é divertido. Só que se você tiver a oportunidade de ver no cinema, você vai ver que é outra onda. Com a galera paramentada, com a galera fazendo tudo aquilo, é bem assim, não que o filme seja ruim. É o mesmo filme, só que é outra onda você ver esse filme na vibe certa.
Ele parece ser ruim, mas realmente ver no meio da bagunça deve ser divertido.
Vai por mim, é divertido. Continuando a carta. Mas claro, com os fanáticos do cinema interagindo com o filme, torna tudo insanamente mais divertido. Agora eu vou ficar na expectativa pro de filmes temáticos de música, onde vou realmente me sentir em casa. Aí ele dá umas sugestões de alguns filmes, e vou te falar, Henrique, que qual é uma ideia da gente fazer um podcast usando esses filmes aí. Vamos ver se agora, pro segundo semestre, a gente consegue convencer o pessoal a entrar esses outros filmes de música que são ligados à música, mas não são musicais cantados.
Eu vou te falar que quando a gente teve esse início de ideia, esse embrião Então, eu fiquei um pouco receoso, assim, como é que o pessoal ia receber. É muito diferente, assim, do que a gente tá acostumado a fazer. Mas eu vou te falar que foi tão bacana. O engajamento no Facebook foi recorde. Muito maior do que qualquer outro que a gente já teve até hoje. E os e-mails que a gente foi recebendo, os comentários, sabe? A gente atingiu um público novo, isso foi muito bacana. Então, ou seja, deu uma diversificada boa. O feedback das pessoas que já são nossos assinantes foi muito legal, de gente dizendo o seguinte: cara, eu em princípio nem ouvi, mas aí comecei a ouvir e vi que vocês começaram a falar de um jeito bacana e deu até vontade de, no fim das contas, ver, assistir aí os musicais que vocês sugeriram. Isso foi muito bacana, cara. Ou seja, aparentemente tem espaço pra isso sim. Agora, a gente já começou com os mais difíceis, digamos assim, que é essa coisa de você interpretar cantando. E agora vamos para os mais divertidos, que são filmes sobre música. Eu acho que vai dar um bom programa. Vamos esperar mais um pouquinho, mas pode dar um bom programa sim.
Olha, na verdade, eu acho que existe um preconceito aí, no sentido amplo da palavra preconceito, das pessoas ouvirem a palavra musical e só pensarem em coisas tipo Noviça Rebelde cantando na chuva. Décadas se passaram e muita coisa foi feita e diversificou. Tanto que a gente citou um monte de outros filmes que pegam caminhos diferentes, que pegam estilos de músicas diferentes, que pegam saídas cinematográficas diferentes. E assim, é só a gente analisar o estilo cinematográfico como uma coisa ampla e que a gente pode ver que tem muita coisa boa dentro desse estilo. Sem desmerecer os clássicos, mas os filmes de 30, 40 anos pra cá tem muita coisa diversificada e muita coisa boa.
É verdade, é verdade.
Ele continua aqui: até lá, vou descobrir esse Rock of Ages que parece ser a minha cara. Ótimo cast de vocês, como sempre, e principalmente pela Marcela humilhando o resto da bancada com suas palhinhas. Show de bola.
Cara, eu tomei um susto com a Marcela. Não sabia disso não. De repente ela começa a cantar aquele vozeirão. Caramba.
É, bom, eu já conhecia, né? Eu já vi ela no teatro mais de uma vez.
Ela não veio pra cantar, né? A gente veio pra conversar. Ela tava dando o feedback dela como atriz. Mas ali na brincadeira ela ensaiou ali uns acordes que foram bem bacanas.
Foi bem legal. E olha só, Rock of Ages é muito legal. Eu sou muito fã desse filme.
É divertido, sim. Vale a pena começar por esse, inclusive.
Pois é.
Vamos pro segundo. O próximo e-mail é de Lau Vieira. Será que Lau é nome ou é apelido? Deve ser apelido,
deve
né?
Deve ser apelido.
Lau?
Lau.
Laura, talvez?
Talvez.
Anyway, e ela diz o seguinte: bravo, bravo, esse episódio foi esplêndido. Devo confessar que eu fico com ciúmes dos meninos quando tem uma convidada. Mas a Marcela foi demais, super entendida, com comentários pertinentes, canta pra baralho, adorei isso, e no mesmo ritmo quente, que não é musical, eu acho, de vocês.
É, na verdade, ritmo quente é o Dirty Dancing, então não é o musical. Dirty Dancing estaria num segundo momento filmes ligados à música.
Bacana, Lau.
Mas olha, é mais um elogio pra Marcela, acho que a gente vai ter que chamar a Marcela de novo e vai ter que arranjar alguma desculpa pra ela cantar. Que não adianta a gente chamar a Marcela pra falar de Marvel. Ela vai cantar.
Ia ser engraçado ela cantando a música tema do Capitão América. Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente no podcrastinadores@gmail.com, aqui no abacaxivoador.com.br ou lá no facebook.com/podcrastinadores. Então vamos seguindo agora com o nosso especial dos filmes da Marvel, fase 2.
É isso aí, galera.
Sobe a música. Fase 2 da Marvel. É bom lembrar que na fase 1 começou com Homem de Ferro 1 e Hulk 1 em 2008, Homem de Ferro 2 em 2010, Thor e Capitão América em 2011 e finalmente Vingadores em 2012. E aí eu levanto a pergunta: por que vocês acham que a Marvel começou justamente com um herói de segunda linha nos quadrinhos?
Eu acho que os heróis medalhões mesmo já estavam com outros estúdios, né? O Homem-Aranha, acho que é o principal, o chamariz. Não dá pra considerar o Capitão América um herói de primeira linha pro cinema. E Wolverine, não tô nem falando de X-Men, Wolverine tava no X-Men junto com a Fox ali. Então, eu acho que eles era uma aposta mais segura você ir num um time B que tem uma expectativa menor e você pode surpreender mais, né?
Mas por que você acha que Capitão América não seria considerado? A gente não tinha ainda nenhuma experiência do Capitão América. Se bem que teve uma lá nos anos 80, né? Mas aquela ali era um lixo.
Porque o Capitão América, eu acho que é meio babacão, né, cara?
É bandeiroso demais.
Eu acho que o Capitão América ia sofrer uma rejeição grande do povo de fora dos Estados Unidos. Eu, quando era mais novo, antes dessa fase toda da Marvel, eu não gostava do personagem do Capitão América, porque eu pensava, pô, qual é o sentido do cara ser o Capitão Estados Unidos e usar a bandeira dos Estados Unidos como... Não, e sabe, isso não funcionava. Como colocaram aquilo já dentro de um contexto maior, funcionou, e hoje em dia eu considero os filmes do Capitão América muito bons, e o personagem é muito bom, mas começar com ele acho que seria mais arriscado.
É, e quem é que sobra, se você parar pra pensar? Quem é que sobra? Vai fazer o Cavaleiro da Lua?
Verdade, sabe? Eles tinham poucos personagens, né, com direitos, né, complicados. Eles apostaram mais no ator, na verdade.
É verdade, é verdade.
Que tinha fechado, já que ele aceitou fazer o filme com um contrato maluco, que ele acabou se dando bem com o contrato, né?
E eu acho que foi um encontro perfeito, porque assim, a Marvel começando com o Robert Downey Jr., a carreira dele tava meio decaída, então uma subindo encontrou com o outro descendo, e aí os dois se ergueram juntos, né?
Cara, tem uma outra coisa também, acho interessante, porque era um super-herói bem incrível, bem plausível, né? É um cara que põe uma armadura.
É
e a gente tá muito vivendo isso atualmente, Transformers, essas coisas todas de robô cibernética, a grana que o cara tem pra fazer uma armadura maneira. Era uma coisa mais crível pra todo mundo. E é o melhor jeito de você entrar numa saga, assim, que você tenta deixar as coisas mais realistas, né?
Dos direitos que eles tinham, era talvez o personagem mais certo pra se fazer o filme.
É, e outra coisa, eles estavam pensando já, seguindo o rastro de X-Men, em montar um grupo. Tanto que isso não é mentira, porque no final do primeiro filme já tem a sementinha do Avengers, né? E aí, entre começar com Thor, com Homem de Ferro ou com Capitão América, eu acho que o Homem de Ferro é o mais fácil de descer pro grande público, assim, como o primeiro.
O Thor era muita viagem pra eles, né?
O Thor era. O Thor sempre foi, né? Um deus.
E o Capitão América tinha tudo aquilo que... Tipo, das pessoas odiarem a América, né?
Sim, com certeza, cara.
E você tem aqueles que não tiveram filme, né? A Viúva Negra, Gavião Arqueiro. Eles não tiveram filme.
Se você pensar, tinha até o Gigante, né? O Ant-Man. Eles poderiam fazer um filme do Gigante, se eles quisessem.
Eu acho que um filme do Arqueiro e da Viúva Negra, acho que não rolaria muito, não. Acho que eles precisavam de personagens mais icônicos, né?
É, pois eu acho que o Homem de Ferro é o mais A do time B.
Exatamente.
É verdade, isso aí, é verdade.
Isso aí. É, e eles puxaram muita bola do Homem de Ferro na Guerra Civil, né, cara? E cresceu muito, né? Ele assumiu a S.H.I.E.L.D., né?
É, teve mas um monte de... quadrinhos não conta muito, se você for pensar, que eles estavam querendo um outro público, né?
Não, sim, mas aí você tá trazendo isso pro cinema, né? Você, de repente, tá fortalecendo o personagem no quadrinho pra fortalecer ele no cinema também, ou vice-versa, né?
É, foi em Guerra Civil que começaram a desenhar o Homem de Ferro sem máscara, né? Pra poder vender a ideia de que o cara ficava toda hora com a máscara aberta, mostrando o rosto, pra vender pro ator que ia aceitar ou não fazer o personagem.
Depois, então, do Homem de Ferro, assim, ele apresentou os personagens pra gente no Incrível Hulk, só que acabou mudando o ator, né? Era o Edward Norton.
Foi uma pena.
Apresentou o Thor em 2011 e apresentou o Capitão América em 2011 também. E aí o Nick Fury foi apresentado em todos eles, no final, né? E aí acho que se formou o time, né? Acho que depois disso não teve mais nada que não faltasse o Avengers, né?
Uma dúvida. Por que o primeiro filme do Hulk foi descartado?
Que é muito ruim.
Porque não era Marvel, né? Não era Marvel. Né?
Era Universal, não era? Nem lembro mais quem era.
Acho que era Universal. Acho que era Universal, sim.
É um filme de monstro, né?
É, engraçado, porque o Hulk talvez fosse até mais time A dessa galera B do que o Homem de Ferro. Só que o filme foi tão ruim que eu acho que a franquia deu uma baqueada, né?
É, com certeza o Hulk é o mais conhecido dos Vingadores.
O Hulk
Vingadores
é mais conhecido.
Aí.
Ainda teve aquela série com o Lou Ferrigno que, pô, ele é conhecido por dois públicos diferentes, pelo público do quadrinho e pelo público da TV que não
Exato.
Consome quadrinho. Então tinha tudo pro Hulk ser esse carro-chefe aí. Só que, pô, o Ang Lee acho que deu um tiro no pé tão forte que babou.
É, só que a história é que o Hulk ainda pertence ao Universal, né? Ela liberou os direitos pra...
Por isso que não tem um filme solo dele.
Exatamente por isso que não existe um filme solo até hoje. Porque ele não pertence à Marvel ainda.
Um bom termômetro também pra isso, a gente vê que o Hulk era o mais popular dessa galera aí. Acho que era o que mais aparecia nos Trapalhões. Quando os Trapalhões tinham que fazer os bons heróis... Era Homem-Aranha, era Super-Homem, Batman...
Homem-Aranha com a boca aparecendo, né?
Tipo isso.
Mas, cara, cara, você tem que entender também que, pô, pro orçamento dos Trapalhões é muito mais fácil pintar um cara de verde do que arrumar uma armadura. Mesmo que fosse de papelão, dava um trabalho, cara.
Engraçado é que até os Avengers, todos os filmes, acho que tem um pouquinho do Phil Coulson, né? Acho que só o do Hulk que não tem, talvez. Acho que ele aparece nos outros filmes ali meio que falando, escondido em algum lugar. Ele é um personagem aí que a galera não fala muito, mas ele tava presente e tá até hoje aí na SHIELD, né?
Esse é o cara do Agente da SHIELD, né?
Isso.
É, o New Adventures of Old Kishin.
Peraí, cara, olha o spoiler. Olha o spoiler, cara. Ele morre em Vingadores 1.
Oh. Ah, se o cara não viu, tá errado. Não tem nem que tá ouvindo o podcast. Sacanagem, pode ouvir quem é legal.
Mas então, peraí. É a fase 2 que começa com o Homem de Ferro 3?
Isso, é pós-Avengers 1, na verdade, né? Que é o primeiro filme depois do Avengers 1 já foi o Homem de Ferro 3. Né?
Sim, ele tá meio noiado. Ele tá meio noiado assim ainda. Parado.
Cara, e uma coisa. Eu fiquei bem surpreso. Assim, eu nunca fui muito leitor de Homem de Ferro. E eu me lembro de quando criança achar maneira a ideia e tal. Mas acho que não sei se, pô, não tinha muito. Bonequinho e tal. Eu não sei porque eu nunca li o Homem de Ferro na época, né? Quando eu era moleque. Eu peguei, depois de ver o Homem de Ferro 3, eu peguei a Guerra das Armaduras, que saiu naquele clássico da Panini. E confesso que eu gostei pra caramba e fiquei surpreso de ver como tem muitos elementos da história clássica que foram aproveitados no filme.
Demais.
Das armaduras demais. Diferentes e tal.
Eu acho que, na verdade, esse é o grande segredo, né? Dessa fase de sucesso da Marvel. Ela dá a devida atenção, ela respeitar o fã. Até então, as pessoas estavam tipo assim, dane-se, eu vou deixar que os produtores definam pra onde a história vai. Nessa fase de sucesso, eles aprenderam como fazer a coisa.
É, e eu acho que os quadrinhos, ele tem uma linguagem tão própria, que quando os produtores vão fazer, vão controlar criativamente o filme, fica meio parecido com tudo que a gente já viu na vida.
Exato,
agora,
exato.
O quadrinho é muito particular, né? E aí você encontra lugares criativos muito mais diferentes. É um respiro pra Hollywood nesse sentido.
É, os personagens já vêm prontos, né, cara? Desenvolvidos.
E eles são espertos, eles usam o que há de melhor, realmente. Eles pegam aquelas histórias antigas do Homem de Ferro e tal, junto com algumas coisas da Guerra Civil, basicamente de toda a psique do personagem que ele tem hoje em dia, desde Guerra Civil, e mistura com as histórias antigas. O personagem ganhou muito em relação ao que ele era, o que ele é hoje em dia nos cinemas. Eles souberam mesclar tudo pra criar o Tony Stark.
É, até porque tem décadas de boas histórias, então é fácil você pincelar. É.
Sim, e décadas também de histórias ruins do Homem de Ferro. O Homem de Ferro também não é... Não, sejamos honestos, né? Também ele tem boas sagas e tal, mas é um título de muitos anos e muitas histórias ruins.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês foram daqueles que detestaram o Mandarim ou que acharam o Mandarim tranquilo nesse Homem de Ferro 3?
Eu detestei, cara.
Olha só, eu nunca li os quadrinhos e então eu achei muito legal o que fizeram.
Pois é.
Eu sei que a história não respeita o quadrinho. Talvez se eu conhecesse o personagem Mandarim eu não tivesse gostado, mas eu achei aquela ideia muito legal. Do cara ser um ator, tava fingindo tudo aquilo e de repente não nada a ver com o que todo mundo imaginava.
Ele era um ator, cara? Puta merda.
É, mas aí você te transformou em piada um vilão tão importante.
Acho que pra quem conhece a história, no meu caso, eu odiei, cara.
Mas é que tá, GG. Pra mim, ele não era um vilão importante. Pra mim, foi interessante ver daquele jeito.
Pois é, mas podia ser qualquer vilão. Pra te surpreender, não precisava ser o Mandarim, porque você não conhecia. Podia ser qualquer um.
Ah, mas aí não teria o mesmo impacto, né?
Quer dizer, então é um impacto pra irritar o fã,
mas
então.
Mas eu achei interessante assim, porque eu não fiquei incomodado, não. Só fui pensar nisso depois que eu fui vendo as pessoas reclamando. Mas eu achei que, pra mim, foi uma surpresa, né, interessante. Mas eu não achei que isso invalidava a possibilidade de surgir um Mandarim de verdade, entendeu?
A caracterização dele ficou muito legal. Então, tipo assim, ele tinha que ser o Mandarim. Depois que eles fizeram aquilo, não tem como criar outro, cara.
É, então, mas era isso que eu ia falar, cara. Enquanto a gente não sabia que ele não era o Mandarim, pra todos os efeitos, a gente tinha o Mandarim verdadeiro no filme.
Exato.
Deu pra curtir, né?
Deu pra curtir.
A ilusão.
Exatamente. Eu não saí tão chateado por causa disso. Que assim, eu tive o Mandarim por um tempo no filme, e até a hora que não teve mais. Que...
Mas é que tá... Não precisava ser o Mandarim, isso eu tô falando. Já, em relação ao fã, o cara não gostou porque menosprezou um vilão tão importante. E pra uma pessoa como o Elvis, que não conhecia o personagem, e que, na verdade, a surpresa acabou sendo uma coisa positiva, não precisava ser o Mandarim, podia ser qualquer um. Podia ser o Catalão, podia ser o, sei lá, qualquer coisa. Qualquer uma.
Podia ser o Osama Bin Laden.
Podia.
Ah, mas eu acho que não ia ser tão maneiro, cara. Acho que é mais maneiro ser o Mandarim, cara.
Olha, cara, nem é o Mandarim, né, maluco? Não é o aquele chinês também. Então também foda-se.
E outra, você botar o Mandarim de vilão, se ele fosse realmente o Mandarim, ele seria o vilão do filme, não o outro cara que foi. E aí, como é que ele ia enfrentar o Homem de Ferro sem os anéis? Porque como é que eles vão explicar a questão dos anéis? não iam explicar, eles iam ter que inventar alguma outra coisa.
Ou seja, não era a hora de aparecer o Mandarim.
É, mas cara, não ia ter o mesmo efeito se fosse aquele pit pote de pasta, sabe, fazendo o vilãozão da parada. Tipo, você bota um personagem merda pra depois no final ser um personagem merda, pô, não tem o mesmo efeito, né? Tem que ser um fodão pra depois você surpreender que é um merda, não tem jeito.
Falando de Homem de Ferro 3, o Mandarim não foi nem a pior coisa pra mim que aconteceu. Acho que aquele final, de todo mundo no final ter o Extremis, ter o poder e ter um monte de armadura pra vender bonequinho depois, aquilo sim foi o pior, cara. Aquilo ali foi muita forçação, assim, de... Assim, era uma dificuldade todo mundo ter aquele poder, não sei o que, o cara conseguiu, Deus pensa que deu errado e daqui a pouco todo mundo tinha.
O que eu não gostei também foi essa coisa dele tirar lá a bateria dele interna que fica nele, sabe? E pra mim, o segredo dele ser o Homem de Ferro, ele tem aquela bateria. Isso, então, se exatamente. Ele quiser botar a luva, ele põe a luva porque ele tá alimentado o tempo todo por aquele negócio. Agora, não é... O filme 3 também não mostrou que era isso. Tipo, como é que a menina põe a luva? A ruivinha lá, a Pepper?
Armadura.
A Pepper. Como é que ela põe só uma luva e consegue atirar se ela não tem um poder interno? Então, cada parte da luva tem...
Uma bateria própria.
Uma bateria, sabe? Eu não gostei disso. Eu fiquei meio bolado com isso. Eu sou muito técnico nessas paradas de poder, sabe? Então, eu fiquei... E agora? Então, qualquer um pode ser Homem de Ferro, na verdade.
Pra mim, na verdade, essa bateria era a única coisa que poderia me explicar mais ou menos o fato do traje do Homem de Ferro ser uma coisa tão fina. Porque, na minha concepção, uma armadura como aquela deveria ser muito maior do que realmente é. Pra você ter propulsores, pra você ter armas, pra você ter tudo. Mas não, aquilo ali é quase uma roupa. É muito pouquinho o espaço entre a pele e aquilo. E olha que quando mostra a máscara por dentro, parece um salão ali dentro. Mas aí, beleza. A forçação seria, mas tem uma puta energia ali dentro acumulada, que poderia dar vazão a isso. Mas o cara tira, realmente, aí a parada se perde.
É, mas olha só, a gente teve no 2 o James Rhodes usando o War Machine, e ele também não tinha nada no peito.
Mas ele usava ela inteira.
Mas ele continuava tendo a luzinha ali no meio e tal, como se fosse a fonte de energia. Então,
mas na minha cabeça, o Rhodes tinha um suprimento limitado, entendeu? De energia ali. Qualquer hora podia... Porque ninguém, só o Stark teria o Homem de Ferro total, porque ele tem dentro do coração dele a energia, o catalisador lá.
Seria um
tal,
diferencial, né? Senão qualquer um podia ser o Homem de Ferro.
Por isso que eu achava que quando ele fala assim, eu sou o Homem de Ferro, não importa da armadura, não sei o quê, eu sou o Homem de Ferro. Isso eu gostava disso. Agora ele não é mais, tiraram o Duracell dele.
Já parou pra pensar nisso,
não. Outro ponto do Homem de Ferro 3 que muita gente critica é que o pessoal achou um filme um pouco mais parado, né? Mas eu particularmente, eu gostei de ver o Tony Stark sofrendo uma espécie de PTSD, né? Daquele estresse pós-traumático, né? Por causa da batalha dos Avengers.
Isso é bom.
Né?
Eu gostei do filme, cara.
Até mesmo aquela paradinha com o garotinho, até que eu gostei.
Ah, que coincidência escrota, né, cara? Forçação, que coincidência, né?
O quê?
Ele caiu perto de um garoto, foi invadir justamente uma garagem que tinha todos os equipamentos, tinha um garotinho gênio junto. How convenient.
Eu acho que o filme do 3, ele tem, realmente é bom, é o início, cara. Eu gosto muito daquela cena da destruição da mansão Stark, aquela cena é muito maneira. Os helicópteros chegando e vai dar merda, né, maluco?
Eu gosto da cena da guerra das armaduras também, ele pulando de armadura em armadura, eu achei aquilo maneiro.
É, mas olha só, tu acha que todo mundo tinha direito a ter poder ali, de repente, tão fácil? Todos os inimigos dele teriam poderes, assim, os caras, que só o cara fodão que deu errado, que ele podia se desintegrar, sei lá, e daqui a pouco
sei lá, não, tinta. Nessa hora eu já tava já viajando, já, só tava falando, caraca, o cara pulando de armadura em armadura, tava tipo, e aliás, vocês viram uma parada no YouTube que tem Hilária comparando o Homem de Ferro 3 com Máquina Mortífera?
Isso é legal.
Não, sério?
Cara, GG, na moral, você vai ter que depois desligar e ver isso, o cara compara passo a passo o roteiro do Máquina Mortífera 3 com o Homem de Ferro, provando acima de qualquer dúvida que são o mesmo filme.
Que maneiro.
Porque é inclusive escrito pelo mesmo roteirista.
A equipe é o roteirista, exatamente.
Acho o link do vídeo que eu coloco aqui no post.
Agora, assim, a Marvel com o Homem de Ferro 3, ela deu exatamente um prólogo, né, dos Vingadores 1. Tem todo o problema de Nova York e isso ela vai levando todos os filmes, inclusive nas séries. Ela vai sempre citando essa questão Nova York, né? Nova York virou o marco da história da Marvel, né? Pra mídia de televisão e TV, né?
A batalha de Nova York, né? Eles sempre citam, principalmente na série, no Shield, eles citam direto isso e é o que é. Assim, você não pode ignorar que isso existiu, né? Dentro da continuidade do universo compartilhado que a Marvel propõe, você tem que considerar que aquilo ali existiu e mudou a vida de todo mundo, né? Então não dá pra fingir que vou jogar embaixo do tapete, né?
É o 11 de setembro deles.
É o 11 de setembro, boa.
E eu achei muito legal no Demolidor eles fazerem referência constante à destruição, né?
Várias vezes, né? Inclusive tem uma hora que tem a menina falando com o repórter, tu vê um cartaz atrás, né? Assim, falando e toda a questão de reconstruir a cidade.
É muito legal.
acho que esse universo aí que eles construíram, fazendo essa ligação, e é bem legal isso aí. Isso atrai muito o fã, né, cara?
Mas antes de a gente sair do Homem de Ferro, deixa eu fazer uma pergunta. Me incomoda um pouco... eu não leio o Homem de Ferro já há muito tempo, mas me incomoda um pouco essa questão com a Gwyneth Paltrow. Como é que é o nome? É Pepper Potts, Pepper Potts. O cara é um bom vivant, é um mulherengo e tudo mais. Mas de repente ele se apaixona pela mulher... E aí ele perde justamente a característica, sei lá, mais maneira do cara, sabe? Era o cara que tava sempre com uma mulher diferente e tudo mais.
Eu achei interessante, eu achei uma evoluçãozinha do personagem, assim, acho que todos nós
passamos. Ele fica casado, ele perder justamente a questão de...
uma hora você vai ter que perder isso também, cara. Todos nós vamos passar por isso, eu já passei, entendeu?
Não, eu quero constar aqui que eu também já passei, tá?
Ah, tá. Mas você queria que seus heróis do imaginário continuassem pra sempre.
Exatamente.
Nessa...
Já que eu não posso ser pegador, que o Homem de Ferro seja.
Eu gosto dele, eu acho maneiro isso. Também gostei, por exemplo, quando o Homem-Aranha casou com a Mary Jane. Tava achando maneiro.
Mas o Homem-Aranha nunca foi pegador, cara.
Mais ou menos, cara. O Homem-Aranha, uma época, ele tinha uma questão aí, a loura ou a ruiva e tal. Ele dizia que não, mas assim, tinha sempre uma mulherada afim dele, só que ele era meio distraído e não percebia. Mas rolava uma onda meio art comics, assim, tipo.
Tinha
uma
gata negra, tinha aquela secretária.
Betty Brant. E tinha também aquela última loura também, Liz alguma coisa também.
É, o nerd que mais pegou mulher gostosa na história dos quadrinhos.
Tirando essa onda de Lisa.
Muitas mulheres caíram naquela teia.
Ele realmente é um grude.
É um cara que entendia de aranhas.
Uma pior que a outra.
Temos agora Thor 2, que eu não sei vocês, mas eu achei muito mais maneiro que o Thor 1. Achei bem mais engraçado, bem...
Ah, em termos de roteiro, não gostei tanto.
Sério, cara?
Eu achei ele muito legal, bonito, etc. Mas eu acho que não aconteceu nada tão legal. É porque no primeiro Thor, cara, define quem é o Thor. Você, sabe, junta com os outros filmes.
Cara, mas o Thor 2, eu achei que tinha umas soluções de roteiro interessantes. Por exemplo, aquela luta do final, trocando de dimensão em dimensão.
E é também legal.
O plano do Thor com o Loki sendo contado à medida que eles vão fazendo e tal. Eu achei diferente, achei interessante.
Eu não sei, mas eu não acho que ele tenha contribuído tanto na saga, sacou? No Capitão América, cara, acontece bastante coisa pra que vai mudar o mundo ali deles.
Ah, tá.
No Thor, nem tanto. Não foi tanto pelo roteiro, mas pela saga. Eu acho que é um filme que é apenas mais uma aventura de Thor.
Um filme stand-by, só que liga alguns pontos, ligam no resto do MCU. Mas é praticamente um filme stand-by.
Achei um bom filme, mas um bom filme isolado, assim.
Ele é um filme isolado demais.
Mas isso pra mim não me incomoda, não, cara. Não acho que todo filme tem que estar totalmente ligado com a parada. Eu curto esse clima meio Sessão da Tarde, solto, foda-se, assiste aí.
Olha, eu vou te falar que eu concordo que o Thor 2 é realmente melhor que o Thor 1, porque o Thor 1, tipo assim, o que teve ali demais, sabe? Ok, deu uma mostradinha ali nele chegando na Terra, isso foi minimamente interessante, mas é um filme meio paradão, né?
Sim.
Ou seja, não era muito difícil ser melhor do que um.
Mas o que eu gosto muito do Thor 1 é a solução que eles dão, sabe? Tipo, nós somos de outra dimensão, nós não somos deuses. Isso tudo mexia muito comigo.
Concordo.
Essa toda é um trabalho sensacional de adaptação e de encaixe nas peças todas de Vingadores. O 2, ele não disse muito pra mim o que veio. Era mais uma aventura, mais uma revistinha do Thor. Uma coisa que não muda nada na vida do Thor, na verdade. Quer dizer, não sei o que vai acontecer. Tem o lance do Odin, que, né, de repente vai bater lá no Ragnarok, não sei que... qual é, né? Não sei o que aconteceu com o Odin.
Pô, mas cara, se a cada filme tem que mudar a vida do maluco, caraca, em 5 filmes fudeu a vida do cara, tá do avesso 3 vezes.
É o que eu espero. Com os outros tá acontecendo isso, cara. No Capitão América 2 mudou a vida do Capitão.
Mas no Thor mudou. A mãe dele morre, o Odin... Pode falar, né? Não é spoiler.
Não, vamos lá.
É religião, tá na Bíblia, cara.
O Odin morre, o pai e a mãe morrem, cara. E o Odin, ele era o rei de Asgard, cara. Quer dizer, como é que não mudou, né? Mudou pra cacete.
Na verdade, não se sabe se o pai morre, né?
Não mudou. Não morre. Não, acho que não morre. Ele tá sumido.
Você acha?
Eu acho que não morre, cara. Você acha que não ia mostrar a morte de Odin? Se o cara morreu,
é importante pra não
ele
deixar.
Deve estar preso.
É um bom ponto. Além do ator ser chamativo, é um personagem muito forte. Então eles abrirem mão disso é ousado.
E olha só, morreu a mãe, mas acho que o Thor tá preparado, entendeu? Não mudou a vida dele. Morreu a mãe, meu Deus. Se morre o Odin, muda tudo, cara. Ele tem que ser o novo...
Ele ia virar o rei.
O novo rei de Asgard.
Eu não concordo muito com isso, não. Eu não acho que tem que mudar tudo, não. Eu quero ver boas aventuras e boas aventuras continuamente. Eu viria, tipo, 8 filmes que nem esse do Thor 2 aí. 8 que não muda nada, mas que são aventuras diferentes e divertidas e legais.
O Thor 2 é aquela saga que tem 2 capítulos numa revista que você lê e fica amarradão esperando a próxima revista acontecer, né, cara?
É, mas só que os filmes dos Vingadores estão sempre mostrando alguma coisa mudando na vida dos caras de forte, sabe? Então, por isso que eu não gostei tanto.
Você gosta de uma novela, né, Ulisses? Você quer mudanças.
Eu quero inovações.
É. Só que você vai ficar satisfeito quando o Thor voltar a mulher, é isso.
Que
A Tora, né?
E numa cena com a Lady Sif, isso vai ser bonito.
Mas eu acho que o filme do Thor não muda muita coisa exatamente pelo perfil do próprio personagem, né? Bem ou mal, ele não tá aqui, né, na Terra, ele não é daqui. É muito mais fácil você mudar coisas mais grandiosas no universo Marvel, no filme do Capitão América, por exemplo, que é um cara que tá aqui, tá interligado com S.H.I.E.L.D., com tudo que tá se passando aqui na Terra, aqui no mundo, né? O Thor, aconteceu um monte de coisa, destruíram o palácio dele lá em Asgard, ele foi em outros mundos, mas era coisas que não estavam acontecendo aqui, né?
Reconstrói, isso é fácil. Sabe o que eu queria? Por exemplo, de repente, se ele ficasse exilado, não pudesse voltar nunca mais para Asgard, isso seria uma mudança. O cara, ele preso na Terra, tipo, o surfista prateado.
Vem cá, a Natalie Portman meio que roda, né? Fica com a sensação de que vai rolar o romance agora.
Cara, eu achava, inclusive, que ela tinha que morrer nesse filme, porque a Natalie Portman já não queria mais fazer filme. Que eu sei.
Recebi um WhatsApp dela aqui.
Ela me contou. Entendeu?
Acho que se ela morre, mudaria bastante a vida do Thor, entendeu? Isso seria uma coisa interessante. Ela morre, muda mais do que a mãe. A gente tá preparado pra ver nossos pais morrerem, a gente não tá preparado pra ver nossos filhos, e nem nossa amada. É isso.
Pô, pelo menos o Thor 2 serviu pra mostrar pra gente aí mais uma gema do poder aí, né, do Aether.
É, na verdade essa foi a terceira que a gente viu, né? A gente já teve a Joia da Mente, no que tava no cetro do Loki, no Avengers 1, e também no Avengers 1 a gente teve o Tesseract, né, que era a joia do espaço.
Pô, mas esse Aether, era gema de quê?
Cara, pelo menos meus cálculos aqui, acho que deve ser da realidade, né? Mas só especulando.
Peraí, alguém pode explicar pra mim? Eu não sei o que significam as joias do infinito.
Olha, nos quadrinhos são gemas mesmo, são joias.
Ele tem uma luva, que na luva tem um espaço pra 6 joias do infinito. Cada joia controla um aspecto da poderosidade do universo aí. Uma é mente, a outra é tempo, a outra é realidade... A outra, enfim. E aí o Thanos quer juntar as 6. O que eu me lembro é pra matar metade do universo pra fazer um agrado pra morte. Que ele se apaixonou pela a Dona Morte. A morte mesmo física do penadinho, sabe? A Dona Morte. Ele fica afim dela e ele fala, tipo, pô, fazer um agrado. O que eu vou dar pra morte? Já sei. Vou matar metade do universo.
Ou seja, ele vai dar trabalho pra ela, horrores, né?
Não.
Ela vai ficar putaça.
Aí vai geral falando, não, faz isso não. Compra um chocolate e tal. Vem todos os heróis, né? Tipo,
imagina se fosse a morte do Sandman. Cara, aí era ser o universo inteiro pra pegar aquela mulher.
Ela vale a pena. Mas, então você tá dizendo que existe uma luva com os buracos pras joias... Aquela luva, em algum momento, já teve as joias. Então, ou seja, ela já foi de alguém que já foi extremamente poderoso em algum momento.
Não, não. Ele fez a luva pra receber essas joias.
E essa luva tá lá no Odin, tá lá no Asgard. Tá lá em Asgard.
Como é que um ser tão poderoso ia deixar logo o objeto de desejo maior dele em algum lugar sem ele
não ah, gente, a luva dele... não é nada. A luva não é nada sem as gemas.
O cara é tão poderoso que ele tá pensando, quando eu quiser eu pego.
Assim,
pode ser.
Aquele cofre lá do Odin tinha vários itens, né, elementos assim do universo.
Tem, inclusive, lá, se você olhar devagarinho, tem até a moedinha número 1 do Tio Patinhas.
Que é o pai de Howard the Duck.
E é uma das joias do infinito.
Eles têm o chocolate premiado do Willy Wonka, né?
E pra finalizar sobre o 2, ele foi o primeiro filme que realmente a gente viu a integração com a série de TV, né? Agents of S.H.I.E.L.D., que o episódio seguinte, a data de estreia do filme, foi exatamente eles indo lá naquela universidade em Londres, mexendo nos escombros, pegando tecnologia alienígena, enfim.
Chitauri.
Já foi a primeira ligação, realmente, que a gente viu, né? Depois disso, a Lady Sif já participou diversas vezes de vários episódios diferentes.
Uhum. E ela manda bem? Manda bem?
Ela manda bem, ela manda bem. Ela é a Lady Sif, ou seja, ela é um ser extremamente poderoso em relação ao pessoal da S.H.I.E.L.D. normal, né? Então ela só vem em determinados momentos específicos. Por exemplo, a última vez que ela apareceu, ela tava caçando um Kree que tava perdido aqui. E também já fez uma ligação com o Guardiões. A gente teve um Kree na série, né?
A gema que aparece no filme do Thor é aquela que cuida da alma. Eu esqueci o nome que eles deram no filme. Tem um nome diferente.
Aether.
Aether, né? Ela é muito parecida com a que o Adam Warlock usava, né?
E que fim ela leva no filme?
Ele fica com o colecionador.
Fica com
exatamente.
O colecionador.
Foi a cena dos créditos, colecionador. Né,
inclusive. Foi a cena dos créditos.
O colecionador fica cheirando...
O Aether.
Caraca.
Nossa senhora.
E a joia no nariz.
O mais engraçado é que as gemas no universo Marvel, elas são de vários formatos, tamanhos e tal. Eu não sei como é que eles vão conseguir transformar num negocinho pequenininho pra uma manopla.
Ah, não, mas elas se alteram, cara. Elas assumem o tamanho que elas querem.
Ah, sério? Pô.
É. O próprio Aether, ele é um ser, né, de, assim, fumaça, né, uma coisa assim.
Meio etéreo,
tem uma forma,
né,
física, exatamente.
Eu fiquei achando que, sei lá, que iam ter umas gemazinhas que iam chupar os poderes desses elementos, entendeu?
Iam o quê?
Chupar. Opa. Porque, por exemplo, eu não consigo ver o Tesseract diminuindo e virando uma pedrinha. Eu acho que vai ter umas pedras que vão chupar a essência de cada uma das paradas. Isso é minha aposta.
Elas mudam de tamanho, cara.
Não, será? Mas Tesseract vai mudar?
Isso já foi falado, que a solução que eles devem dar é ser isso mesmo.
Uhum.
O Thanos vai conseguir transferir o poder das gemas do formato, cara, que elas têm hoje, para as pedrinhas específicas.
A pedra tem alma, então. Puta.
Ué, mas se você tem várias pedras. Pô. Basta você pegar a pedra da realidade primeiro, que pronto, você vai alterando tudo que você quiser.
Exatamente. Aí, pronto.
GG é um descrente, rapaz.
Caruso pra roteirista da Marvel.
Exato, né?
É, mas com isso ele pode mudar tudo, né? Se da realidade é tão forte assim, fodeu, né?
Não, as Joias do Infinito, de um modo geral, elas são muito perigosas, são constituídas de buracos negros de roteiro. Porque, assim, você começa a entrar em discussões do tipo, cara, você tem a joia da realidade, você cria as outras joias todas, acabou.
É verdade.
Sabe?
Porra, joia da alma, que merda significa isso? É muito arbitrário, cara. E por que você precisa juntar as 6, brother? Por quê? Não precisa. Com 5 você é um merda.
Em uma proporção muito menor, era uma bronca que eu sempre tive com aquela Feiticeira Escarlate. Essa coisa de você alterar as probabilidades é muito aberto, cara. Qualquer coisa pode acontecer. E como é que você direciona,
tipo,
né?
O poder da trapaça, né? O poder
exatamente.
A parada dele ter todas as gemas é mais pra exatamente ninguém ter. Não ter risco dele ter que confrontar alguém que tenha uma das gemas, entendeu?
Boa essa, hein?
Não, mas é isso mesmo. É, tanto não, gostei, que por isso ele tentava tirar a gema do Adam Warlock de qualquer jeito, entendeu? Nos quadrinhos, né? Então...
A do Warlock qualquer seria a item, né?
A decorativa.
Essa da alma tão foda que teve uma época que a Gamorra morreu, o mais não sei quem morreu... E o Warlock tinha pego as almas deles pra dentro dele.
Ficavam andando dentro da pedra.
É, e teve uma época que ele escondeu a própria alma dele dentro da pedra. Cara, é muito louco.
É, então, eu estou falando dessas joias, bicho. São, tipo, vale qualquer merda. A joia é meio que, tipo, é altos de roteiro.
Então, licença, né?
É, então relaxa, cara.
Elas estão além da compreensão dos roteiristas, entendeu? É uma coisa muito foda.
É basicamente o Superman dando volta no planeta, entendeu? É pra ter uma ideia de quão poderoso elas são.
Eu acho que uma delas vai ser o Stan Lee, cara. O Stan Lee é uma das joias. Ele vai virar um bichinho ali, vai entrar na manopla.
Quando juntar todas, sai o Stan Lee, né?
A joia da longevidade.
É, mas eu tenho uma teoria dessa, cara. Porque a Igreja Católica gosta de pegar papa quando morre e transformar em santo. Eu acho que a Marvel tinha que transformar o Stan Lee quando morrer em um herói. Um super-herói, sei lá, um super-velho, uma porra dessa. É o mínimo que esse cara merece.
Mas ele tinha que ser um negócio motherfucker, tipo, entidade cósmica.
Tinha que ser um daqueles estelares malucos lá.
Isso. É o Guardião das Gemas.
Guardião das Gemas.
Então, ele faz um omelete pra todo mundo. É. Fica todo mundo poderoso.
O Senhor Ovo.
Mas pode estar acompanhando Agents of S.H.I.E.L.D. completão?
Em dia, completão.
Porque eu vi, assim, uns soltos primeiro, tá, pô, achei melhor. Mas todo mundo fala que a partir da segunda temporada fica maneiríssimo.
Pois é, eu desisti no sexto episódio da primeira, e aí nunca voltei.
Na verdade, não é besteira, na segunda temporada, não. A partir do filme do Thor, já começou a melhorar muito.
A partir do episódio 13 que melhorou, não foi?
É verdade.
Do Thor ou dos Vingadores?
Não, do Thor. A partir do filme do Thor começa a melhorar muito, e a partir do filme do Capitão América, aí sim, aí
arrebenta.
Aí arrebenta, aí a série ficou do cacete.
Foi o episódio
13,
né, que juntou com o filme, não foi isso?
Isso, acho que foi do Thor, né, no caso, primeiro, depois veio do Capitão América, aí fodeu tudo, porque a queda da SHIELD no filme refletiu, obviamente, imensamente na série chamada SHIELD, né, cara? Aí virou, a série mudou completamente de rumo, cara.
Mas então qual eu tenho que assistir? Eu não quero ver todos, porque eu não tava gostando do início. Eu tenho que pegar o quê? O 13?
A partir do 11 você pode assistir.
11, beleza. 11 da primeira temporada.
Isso. Você tem uma ideia, tudo, cara. Como a série avançou, a gente agora tem inumanos na série, enfim, o negócio tá louco.
Inumanos que vai ter filme em 2019,
isso,
né?
Então, eles estão levando tanta fé na série que eles estão introduzindo toda a saga de origem do inumanos na série.
Pra ter uma ideia de como os inumanos vão ficar importantes, é que basicamente os X-Men não vão ter mais revista depois da Guerra Secreta, né? Vai ter um Uncanny Inumanos.
Na moral, a Marvel tinha que licenciar o nome Uncanny, porque eles colocam Uncanny em qualquer porra. Uncanny Howard the Duck. Não, faz os Uncanny e acabou. E aí Uncanny vai ser o que você quiser. Então.
Agora me diz uma coisa, por que não pode chamar de mutante?
Porque mutante é da Fox agora, né?
Só da Fox. Termo, né?
Mas um estúdio pode ser o dono de uma palavra?
Não, de um conceito.
Na verdade, eles não querem vincular. A Marvel não quer... Como é que se diz? Levantar a bola da Fox, entendeu?
Não, mas não é só isso não.
Não, se for assim, não pode chamar Tartarugas Ninjas Mutantes, né?
Não é.
Se a Rita Lee quiser fazer um filme da banda dela, tem que ser pela Fox.
Não, na verdade...
Não pode ser por nenhum outro estúdio.
É, galera, é o conceito. É,
quando eles venderam o pacote, deve ter alguma cláusula lá falando, olha, você não pode usar mutantes pra super-herói, né? Super-herói mutante são os X-Men. Você pode usar qualquer outra coisa. Acho que deve ter sido por aí.
Cara, em 2014 a Marvel já veio com uma porrada, que foi o Capitão América, o Soldado Invernal, né?
Eu nunca comprei esse nome Invernal, cara.
Eu também acho ruim. Vem o cá, nome.
Vocês não acharam que... Eu fiquei com essa sensação, tive até essa discussão com a minha mulher, ela não concordou comigo. Eu acho que o Capitão América no cinema, eles fizeram de tudo pra diminuir um pouco a coisa do América. Tanto que o primeiro Capitão América chama mais o primeiro Vingador do que Capitão América. Esse tem Capitão América, o Soldado Invernal, e ainda mostrando como... Não tem aquela coisa que tinha nos quadrinhos do Capitão América de o modo de vida americano, blá, 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 blá. Eles tentam fazer uma parcimônia aí de mostrar que eles foram infiltrados e tal, que ele é um cara que tem ideais independente do país e tal. Vocês não tiveram essa sensação, não? Que eles estão tentando dar uma amenizada no sentimento americanista para poder... o filme ser bem aceito no mundo todo?
É, por aí. Eu não devia ser o único que tinha essa rejeição ao super-herói super Estados Unidos.
Uhum.
Entende?
Com certeza na Palestina eles também pensam assim.
Então, eles tiraram um pouco desse foco e eu achei que ficou muito bom.
Sim.
Funcionou, né? Fica um personagem mais identificável globalmente.
Exatamente.
Eu acho que nem funcionaria se não fosse assim. Eu acho que eles teriam muita dificuldade de fazer... o marketing desse filme, se fosse aquela coisa extremamente americanizada, né? Eu acho que...
Ele é um americano perfeito.
Eu acho que o mais importante é que estamos os sete de acordo, que a minha mulher tá errada.
Só que sua mulher tem peso 8, né? A mulher da gente tem peso 8.
Pra minha mulher que ela tem peso 8.
E digo mais, o fato do Capitão América ser o virgem de 70 anos...
90, né?
Sei lá, o cara que era do... foi congelado, foi o jeito que deram pra conseguir convencer a galera de que aquele personagem ultrapassado, que não venderia hoje em dia, como é que ele ficaria nos dias de hoje? Então acho que isso foi outra decisão bem acertada no personagem Capitão América atual, não dos quadrinhos, do cinema.
É, ele veio congelado com os ideais, né? Porque os Estados Unidos naquela época era legal.
É isso aí.
É. Mas isso é os Estados Unidos também, que matava Hitler.
Por isso que ele é o americano perfeito, né?
Isso é uma coisa também que nos quadrinhos, eu acho que eles, no universo Ultimate, eles fizeram uma coisa que eu achei bem engraçada, que, pô, se você congela e desperta um americano da década de 40 nos dias de hoje, cara, é um cara reacionário, é um retrógrada, né?
Um cara racista, né?
É, quase isso, e sexista. E o Capitão América do universo Ultimate, ele começou meio assim, dizendo umas coisas tipo, você luta bem para uma mulher, sabe? Umas paradas assim que...
Ah, maneiro.
O nego ficava meio bolado, sabe? Tem ele apoiando Bush, quase como piada, sabe?
Esse negócio do sexismo é muito bem explorado na série da Agent Carter, né? Que ela é a única mulher da agência e ela, literalmente, ela é feita de secretária dos caras. Os caras falam na cara dela abertamente que ela é mulher, ela não pode estar em campo e ficam pedindo pra ela pegar café, trazer o café da manhã pros caras e ela faz as coisas todas na moita, ela faz por fora, porque dentro da agência realmente ela é vista como a empregadinha dos caras, né? Então eles mostram bem esse tipo de coisa, daquela coisa da época lá,
da década de 50.
Né? Meio Mad Men, né?
É, exatamente.
Mas aí o Capitão América do Chris Evans, eu acho que não aproveitou muito isso, ele ficou só na coisa do inocente, assim, meio bom moço e tal, que
perdido.
O virgem de 70 anos que o Elvis falou.
Mas isso muda muito no Winter Soldier, né? Ele já tá bem mais ligado, ele já não tá mais tão inocente quanto no primeiro filme, ou mesmo em Vingadores.
Não, sim, mas é porque eu quero dizer que não tem essa vertente que tem no Ultimate, que é de ser um cara quase reaça, sabe? De ser tinha um humor meio politicamente incorreto com esse personagem no Ultimate que eles não aproveitaram nem um pouco.
É, na verdade eles não deram nenhum perfil político ao Capitão América nos filmes, né, se você parar pra ver. Né?
É que entre 2012 e 2014, nesses dois anos aí, ele aprendeu que não era assim o dia de hoje. Né?
É. Tinha até o livrinho dizendo que da Xuxa e tal, ele aprendeu um monte de coisa.
Cara, isso é bem legal.
E é muito bom também, cara, uma coisa que ele aprendeu nesse tempo foi a lutar melhor, né, cara? Na boa.
Não tinha capoeira em 1950.
As porradas dele no primeiro filme são ok e tal, né? E é maneiro que eles mostraram que o personagem, ele, depois que veio pra nossa era aqui, ele se aprimorou. Ele começou a lutar de uma forma que ele não lutava no primeiro filme, cara.
Aquela cena do elevador é muito maneira, né? Aquela porrada
no
elevador.
Sim. Não, a luta dele contra o saltador também. É saltador, né?
É, o Batroc.
Batroc saltador também é muito maneiro. É tipo meio que, sei lá, MMA, né? Até porque o Batroc é um lutador na vida real, né?
Ele mostrou um talento muito maior no domínio do escudo, né? Que lance de ficar ricocheteando.
De Vingadores até esse filme, ele aprende muita coisa que a gente não viu, né?
É, até porque ele não tava em guerra, né, cara? Ele ficava sem fazer porra nenhuma, então, treinando.
Ele virou um agente infiltrado pra tudo, né? Enquanto isso dá a entender no início do filme.
Uhum.
Todas as coisas mais poderásticas ele faz, ele é o BOP dos Estados Unidos.
É o Capitão Renascimento, no caso.
Isso aí.
E quando fode a Shield, cara, aquilo assim, não acredito que eles fizeram isso.
Cara, quando você vê o porta-aviões caindo, o cara, você fala, não é possível, cara. Os caras não fizeram isso, né, cara?
Você chorou também, não, né?
Não, não cheguei a chorar. Eu fiquei, cara, é muito legal. Esse, pra mim, é o. Depois, junto do Homem de Ferro 1 e dos Avengers, tá no top ali dos filmes da Marvel, pra mim.
Cara, eu fico imaginando a reunião de roteirista do pessoal do Agent of Shield. E de repente chega um memorando, tipo assim, olha como é que vai ser o filme. O quê?
Imagina, cara.
Tipo, a gente chegou até aqui, eles vão o quê?
Teve repercussões muito grandes na série, né? A série, a partir desse ponto, ela mudou completamente.
Mudou, inclusive, o nome ficou Agents of Hydra.
Falando nos bastidores, pra mim esse filme tem um outro marco, que é a Marvel dizendo, não interessa quem é o diretor, a gente vai fazer o filme do nosso jeito. O Capitão América 2 foi um dos melhores filmes do ano passado, e quem é o diretor mesmo? Anthony Russo e Joe Russo, o que eles fizeram?
Nada
de relevante.
E já colocaram eles pra fazer os próximos dois Vingadores.
Pois é.
Exatamente.
Dane-se se o cara que a gente vai falar daqui a pouco veio da Troma, dane-se se o cara que fez o primeiro Thor é o Kenneth Branagh. Os filmes são da Marvel, os filmes não são do diretor. Eles são donos dos filmes, eles fazem do jeito que eles querem e do jeito que eles planejaram.
Mas a pergunta é, será que os dois irmãos não fizeram nada pelo filme?
Não, eu tô dizendo que eles não fizeram nada pelo filme, eles fizeram muito bem. Mas é mais ou menos como você pensar que o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi não são filmes do George Lucas. Ou são filmes do George Lucas. Tem um diretor de aluguel, o cara tá lá pra fazer o que ele foi contratado, ele não tá lá pra colocar a cara dele.
É, o que o Elvis tá dizendo é que não precisa de um nomão.
De um nome.
Marvel se vira,
A visão já tá definida, né? A visão que a Marvel quer já tá definida.
Ou seja, aquele sonho de ver Vingadores dirigido pelo Quentin Tarantino caiu por terra.
Pois é, porque de repente ia pegar um Quentin Tarantino e ia fazer que nem aconteceu com o Kenneth Branagh. Aliás, eu não sei se o Kenneth Branagh ele se vendeu a isso, eu não sei se já era. Porque depois disso ele foi fazer Cinderela, né? Acho que já era o Kenneth Branagh que a gente conhecia.
Disney, né?
É, trabalhando com as princesas Disney.
E tá ganhando dinheiro, né?
O Capitão América, assim, o Lee estava falando um pouco de Thor, mas o Capitão América também, assim, ele tem a historinha básica dele lá, que é aquela questão do Soldado Invernal, do Falcon e a Viúva Negra e tal, mas ele tem uma, por trás dele rola toda a parte da SHIELD que tá mudando o universo Marvel. Mas assim, como em si, como filme, se você tirar essa parte, é um filmezinho também do Capitão América. Não tem
nada pra mim. Pra mim revoluciona também a vida do Capitão, cara. Ele era um agente da SHIELD, entendeu? Agora ele passou a ser um sentinela da liberdade.
E a volta do Bucky, do Bucky também, acho que causa
um impacto. Mexe a vida dele, Acho que tem uma reviravolta na vida dele, sim, sabe? Tem uma relação dele com a viúva ali também.
Ou seja, é aquela novela que você gosta de assistir, Ulisses. É aquela reviravolta.
Exatamente.
Tem todo personagem que não teve em Thor.
Ulisses quer ver o Capitão América do bairro, né?
E teve a suposta morte do Nick Fury também, né? O que também é um mega acontecimento, apesar de ter sido fake, mas enfim.
E que gerou uma piada muito boa. O túmulo
do túmulo, né?
Pois é.
Qual é dessa? Não tô sabendo.
Quando eles vão encontrar o túmulo, aí aparece lá no que tá escrito Ezequiel 27:17. The Path of the Righteous.
Eu me liguei.
Pois é, assim, isso não tem nada a ver com o universo Marvel, foi uma piada pros fãs do Samuel Jackson, muito bom.
Isso é um negócio maneiro que a Marvel, ela, nos filmes dela, ela tá atenta à comédia, ao humor, assim, e humor maneiro, de qualidade, sabe? Sem ficar umas pedidas que sejam só dentro do universo e tal.
E isso é uma coisa do universo Marvel, né? O universo Marvel sempre foi realístico, ao mesmo tempo ele sempre teve pitadas de comédia em quase todas as revistas dele.
Se você pensar em realismo, os filmes de Capitão América, eles quase não são filmes super-heróis, assim. O primeiro é um filme steampunk de ação, de guerra, né? O segundo, eles só passam de atual, mas assim, ele não tem realmente...
É um filme de espionagem, né?
Ele não tem essa questão do super-herói, né? Assim, eu gosto mais do que do Thor, por exemplo, que tem um pouco mais de fantasia e tudo mais, que não me compra muito, sabe?
Não, eu curto os elementos fantásticos, eu curto... Por exemplo, acho que se você pega esse Soldado Invernal, é uma diferença muito sutil, mas se você tira o escudo do Capitão América... Eu já acho um filme mais chato. Eu acho maneiro o cara pegar o escudo e fazer coisas que só o Capitão América faz, entendeu? Uhum. Eu acho maneiro não ser um filme normal. Acho maneiro ser um filme de super-herói e ter super-heroíce. E aí eu acho que isso até esbarra um pouco no Demolidor, né? Eu acho que o Demolidor falta um pouquinho isso.
Mas o Bucky Banners, né, ele vai aparecer no Ant-Man também, se eu não me engano. Ele também tem uma participação.
Ant-Man.
Eu acho que sim.
Aliás, isso também era uma coisa que estava me preocupando um pouco no primeiro trailer do Homem-Formiga. Eu achei um filme que estava um pouco se levando a sério demais. Aí já nesse segundo, pô, essa preocupação se foi com aquela cena do trem muito maneira, tipo, umas piadinhas.
Thomas.
Muito legal, cara, porque o primeiro trailer estava todo serião. E só com uma piadinha no final, né? Com... a gente não pode fazer alguma coisa sobre esse nome e tal. Outro ficou mais intercalado com piadas.
Eu acho que o esquema desse filme vai ser muito parecido com Guardiões da Galáxia.
Será? Será que vai ser cair no ridículo assim?
Tá me parecendo isso, cara. A única diferença é que não tá tão escrachado de colocar uma música cantada no trailer.
Cara, eu não sei. Eu acho que se fosse mais que nem Guardiões da Galáxia, eu acho que o trailer ia estar um pouco mais salpicado ainda. Porque o trailer do Guardiões da Galáxia era muito comédia, cara. Era muito comédia.
E o filme não era todo comédia, pra vocês serem honestos também, né?
O Guardiões da Galáxia?
Não era.
Mas, cara, é muito mais comédia que Vingadores, por exemplo. Sim, muito mais comédia que qualquer outro filme da Marvel.
Agora, teve uma cena esquisita nesse trailer novo. Não sei se vocês repararam, uma hora que ele tá no carro e tem as formigas mexendo numa moeda. Não parece que ele tá controlando as formigas? Mas sem
acho que sim, com certeza.
Mas sem
é trailer, né, cara? É trailer.
Não, mas
né?
Daí pode ser um corte de
É um corte,
cena,
é um corte de trailer.
É uma outra cena. Mas é pra mostrar que ele tem controle sobre as formigas.
Ou ele tá sonhando, sei lá.
Não, acredito que aquilo dali é uma cena e a cena da moeda é algum outro momento do filme e eles editaram daquela forma.
Pode ser. Isso é corte pra trailer, com certeza.
Ou então, cara, ele virou inumano.
E tá previsto pra quando, então, a exibição desse filme esse ano?
16 de julho.
E o que ficou faltando da fase 2?
Ficou faltando esse que a gente começou a falar e não terminou, que é uma das maiores surpresas cinematográficas dos últimos tempos. O Guardiões da Galáxia.
Guardiões da Galáxia. Esse, hein?
Galáxia era uma surpresa porque é um grupo de super-heróis, né, que na verdade não são exatamente super-heróis, né, mas é um grupo desconhecido dos quadrinhos, dirigido por um cara da Troma. E assim, qual é a disso? Ninguém tinha ideia e todo mundo sabia que, peraí, tem alguma coisa errada porque um dos personagens é uma árvore e outro é um guaxinim. Isso não vai dar certo, claro que não vai dar certo. E aí, acho que todo mundo foi ver no cinema com uma expectativa baixa e o filme é sensacional. Pra mim, não é um filme de super-herói. Pra mim, é uma aventura espacial.
São heróis intergalácticos.
Verdade.
É por isso que eles se chamam heróis intergalácticos.
Eu vi esse filme e me senti adolescente nos anos 80 vendo filmes de aventuras espaciais.
É, eu achei que não ia dar certo, não é porque tinha um guaxinim e uma árvore, não, é porque achei, pô, ninguém conhece esses heróis, entendeu? Eu, por exemplo, que li a gibi na década de 80, eu nunca li uma história do Guardiões da Galáxia.
Eu também não.
Eu li.
Eu li.
Você correu atrás depois, Cassiano, na década de 80 a gente não lia isso.
Não estou mentindo, saía Guardiões da Galáxia quando a Globo conseguiu os direitos da Marvel.
Peraí, mas em que revista? Porque não tinha em Heróis da TV, não tinha em Super Aventuras Marvel, não tinha.
Se não me engano, era Editora Globo, quando ela conseguiu os direitos de uma parte da Marvel, e era entre Guardiões da Galáxia, tinha Guardiões da Galáxia, Ghost Rider e Excalibur.
Puta, eu li isso, cara.
Marvel Force,
cara, Marvel exatamente. Force. E era uma revista um pouco mais compridinha, né? Mais altinha.
Calma aí. Esse é um time do Guardiões da Galáxia, que primeira vez que eu vi lá o trailer, eu pensei, cara, o nego só usou o nome do grupo e fez outra parada completamente diferente. Mas tem uma formação, que é a terceira formação dos Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia foram o primeiro na década de 60, tem uma formação.
Que
depois
é
tem uma outra na década de 90, que eu acho que é essa aí que o Cassiano tá falando.
A que eu tô falando é aquela da década de 60 que tem um cara lá que é o Major Glória, que na verdade é o Marvel Man do universo atual, um que fica com o escudo do Capitão América no futuro.
Tá, então
essa
é de 60
primeira formação,
70.
É a formação de 60, 70.
Mas tem uma formação que é de 2008, que eu fui atrás depois de ver o filme, que eu também fiquei meio chocado de ver o filme do cinema, que eu não tinha ouvido falar de nada da parada. E aí eu fui atrás dessa formação, que é muito parecida com a essência do que tá lá no filme. Tem o guaxinim, tem a árvore.
É a que se deu naquela minissérie Aniquilação. Isso.
Nessa de 2008, quem tem a formação é o Star-Lord, o Drax, a Gamorra, o Groot. O Raccoon, né, o Rocket Raccoon. Aí tem, que não tem no filme, a Mantis.
A Mantis de quem?
A Mantis. Mantis.
Essa foi
Mantis.
Por você, Tibério.
Obrigado.
Cara, eu sempre li Mantis.
Ah, pode ser que seja Mantis, mas sei lá. Tem um outro maluco, louva-a-Deus maluco lá também, com umas anteninhas.
Louva-a-Deus. E esse não é o Mantis?
Não, a Mantis que tinha anteninha.
Brother, eu tô te falando, tem dois malucos verdes com anteninha, um macho e a fêmea.
Ah, tá, foi mal.
Um macho e a tem também a Filavel, que é a namorada da Serpente da Lua, que assumiu... Não é nem homossexualismo, porque a mulher vira dragão, ela é namorada de um dragão. Tipo, é estranhão. Que é a Quasar. E o Adam Warlock também, nesse time. É um salseiro.
Esse é o primeiro time,
cacete, cara.
Esse é o primeiro time dessa nova...
De 2008.
Dessa nova fase dos
Porque
Guardiões.
Porque já tem... Não. A nova fase mesmo é a quarta, que é com o Bendis escrevendo, que entra o Homem de Ferro
sim.
e tal.
Não, essa
Mas
nova
essa...
fase que não são os caras lá da antiga fase, é isso que eu tô querendo
essa
dizer.
Essa fase de 2008 é a que deu origem lá ao filme que a gente viu, conhece, gosta.
Mas isso
e
é ruim, possível. Cara, porque o Warlock era um super herói normal. O que a gente viu ali naquele grupo foi o que o Elvis falou. Não eram super. Era uma equipe que juntas
menos,
tinha um objetivo
cara,
em comum.
Mais porque a Gamorra é a mulher mais perigosa da galáxia. Não é uma pessoa comum. O Drax
Mas
também...
Mas ela não tinha superpoder. O Warlock tem superpoder.
O Drax, ele é meio superpoderoso. O Groot é meio superpoderoso.
Não, eles têm força, cara.
Não, o Groot não. O Groot é sinistro, cara.
Eles não têm superpoder. Eles são de outro planeta.
É. O Star-Lord ali seria um garoto meio mimado que se acha um super herói.
Mas... O Drax não tem outro, não é uma raça, não tem vários Draxes. A Gamora também, ela é meio que treinada, filha do Thanos, treinada pra ser a assassina mais perigosa.
Não, mas o Drax não é o único da espécie dele.
Você tá falando no filme ou na revista?
Na revista.
Não, na revista o Drax é um humano que é alterado geneticamente pra ser o caçador do Thanos.
Ah, então Groot que é o último da espécie, não tem uma coisa assim? Tem
o
um
Groot
deles.
Que é o monarca da espécie dele. Ele é um rei da...
Caramba, mas peraí, o cara transformou um humano no caçador do Thanos? Pô, que parada bizarra.
É bem bizarro.
Mandou o quê? Um raio gama nele?
Não sei o que foi não,
cara. Caramba.
É bizarro.
Ah, então, ó, o esquema do Drax, eu tô olhando aqui agora. Ele era um humano que a família foi atacada pelo Thanos. Aí o Cronos, que é uma entidade, pegou o espírito do cara, do humano que sobrou, e colocou ele num corpo poderoso que é o Drax. Então não existe outro Drax. O Drax foi uma criação do Cronos e tem o espírito desse humano que teve a família toda morta pelo Thanos dentro dele. É isso.
É, no filme dá a entender que ele é um alienígena, né?
E o Rocket Raccoon é criado, mas ele é tipo um Wolverine.
E que, por acaso, é um alívio cômico maneiríssimo, né?
Muito legal. Não, isso que é maneiro, que o filme, quase todo mundo é um alívio cômico, porque o Star-Lord é um alívio cômico.
É, o Star-Lord.
O Groot é um alívio cômico em determinados momentos. O Rocket Raccoon também. É, o Drax, caraca, fala umas coisas fora de hora, tipo, e entende umas paradas literais.
Pois é, tudo literal.
Pô, a Gamorra aquela... virando, tipo, olha, a gente tá que nem o Kevin Bacon, cara, é todo mundo é muito engraçado.
Aquela cena que eles estão falando o plano é esse aqui, que a gente vai fazer tal coisa, aí você pega uma perna do cara, e aí o cara traz a perna, e aí ele tá rindo, ah, você trouxe a perna, pra que você trouxe a perna? Não precisava, era uma piada.
Não, e a cena que tá todo mundo em volta, todo mundo começa a levantar, e ele fala, tá bom, tô um monte de adulto em pé aqui, em rodinha.
É, muito bom. Vocês viram o meme do Rocket Raccoon para presidente, não?
Não. Não.
Caraca, é muito bom. É tipo ele numa posezinha clássica dessa de candidato a presidente, dizendo Rocket Raccoon para presidente. É, eu só preciso do seu voto, da sua confiança e da perna daquele cara.
Guardiões da Galáxia é tão bom, mas tão bom que a trilha sonora do filme é foda.
É a primeira vez que chegou a Billboard lá, chegou no topo só com músicas repetidas, seria uma música inédita.
É verdade. Mas se você for pensar bem, cara, tem músicazinha não tão boa ali, né? Mas eles colocaram em horas tão legais que fica bom ouvir de novo. Mas se você for pegar aquela música e ouvir outra vez,
Concordo. Vou te falar que eu peguei a trilha pra ouvir e a trilha sem o filme não é tão boa quanto a trilha dentro do filme.
Ainda assim, é uma trilha boa de você ter no carro.
É uma trilha boa. Só que não é tão boa.
Não é tão
quanto
boa
do filme.
Quanto você ouvindo na hora ali no filme.
Cara, mas pra mim, eu fiquei, porra, não acredito que eu tô vendo um filme da Marvel tocando David Bowie. Pra mim foi muito encontro, assim, de coisas maneiras na minha vida. Assim,
Foi muito maneiro mesmo.
Agora, esse filme aí, ele meio que fecha aí essas primeiras gemas, né? Fazendo até a ligação com o filme do Thor. Quando eles encontram aí algumas vezes no filme o colecionador, que inclusive tem lá como um dos seus troféus o Howard the Duck.
Não só isso, não só
e
isso.
E o Cosmo também, o cachorro com a roupa de astronauta, que faz parte dessa formação dos Guardiões da Galáxia de 2008.
E o mais importante, o casulo do Adam Warlock.
É verdade.
É, o casulo. É verdade.
Finalmente, chegou a hora de falar do filme mais esperado do ano até agora, Vingadores 2. Mas atenção, daqui pra frente tudo vai ser spoiler. Então se você não viu, corre pro cinema e depois volta aqui.
E o filme já começa mostrando pra gente, assim, pra que veio naquele plano sequência animal lá, cara. Tudo bem que tem a computação gráfica a rodo lá, você consegue ver, mas, porra, aquilo no 3D ficou muito lindo, mano.
Não, e mostrando todo mundo lutando junto, né, cara? Eles funcionando como uma equipe, não é simplesmente faz você, cada um faz a sua coisa. Eles tinham um plano juntos, eles mostram o quanto eles evoluíram como equipe de treinar junto, tinha uma série de movimentos que era a continuação do movimento do outro.
Não, e uma parada que a gente não vê há muito tempo, desde que a gente brincava de bonequinho, que é a base do vilão, cara.
Isso, boa.
Classicona ali, com fortaleza, isso aqui, pô, muito bom.
E com campo de força, hein?
Olha aí, cara.
Pô, isso aqui é típico de criança, de brincadeira, né? A base tem um campo de força, vai demorar uma eternidade pra você entrar na base.
Eu fiquei pensando assim, pô, mas é meio que covardia, não, eles são apenas humanos. Aí o Thor dava um soco num cara e o cara não separava em 8 pedaços, sabe? Eu fiquei vendo... Eu falei, pô, covardia, cara. Vingador batendo em pessoas.
Não, ele tava se segurando ali.
Pelo que dá a entender, ali, além dos soldados da Hydra, eles conseguiram fazer tipo uns clones dos alienígenas, que são aqueles seres que aparecem voando.
Caraca, eu não vi isso não, cara.
É, que eu filme achei... foi esse?
Além dos soldados, tem tipo os alienígenas do primeiro filme, que são os personagens que vêm voando e tal.
Caraca, não olhei pra cima, então.
Eu vi outro filme.
Não foi uma pipoca que jogaram?
Não foi, cara. Tem 3D.
Nossa, que 3D forte.
Não, tem várias cenas com esses personagens e eu acabei não... Falha minha, não pesquisei pra ver que personagens são esses.
Mas eu sentei num lugar ruim, aonde os alienígenas não passavam. Eu passava mais. É. Mas aonde o Cassiano tava sentado.
Tinha pilastra na frente.
A minha dúvida é se eram os Chitauros ou se já é algum tipo de clone que o Von Struck e a Hydra fizeram.
Cara, não pode ser Chitauri. Não pode ser Chitauri.
Chitauri não era, com certeza.
Eu acho que... Não era só uns caras com jatinho nas costas, não? É, acho que era, não?
É, cara, no máximo isso. Eu não vi esse filme que o Cassiano viu aí, cara.
É só uma coisa, eu não acho que é quase tudo CGI, não. Eu acho que é tudo CGI nessa sequência.
Não, peraí. O Hulk é de verdade.
Tirando o Hulk, o resto é tudo CGI.
O Mark Ruffalo ganhou 20 quilos pra esse papel.
Achei de muito bom gosto aquela hora que eles diminuem a velocidade e mostram todos eles na mesma cena.
Todos,
cara.
Eles, todos os seis. Muito bom, muito bom.
Exatamente. Cena de capa. Cena de capa de revista em quadrinho.
Página dupla no meio da revista.
É, quando eu vi isso em quadrinho, eu falava... Isso nunca existe, agora eu vi que existe. Pessoas pulando ao mesmo tempo.
Não, e geralmente, quando você tem um super grupo contra outro super grupo, eles estão todos alinhados nessa posição, né, cara? Todo mundo do lado, com aquela mão pra cima, assim, né?
A abertura do X-Men, do desenho dos anos 90, que era um de um lado e outro do outro.
É mesmo, foi bem parecido.
Exato.
Agora, uma coisa interessante, vocês falaram que foi legal a gente ver o grupo lutando como uma coisa só, né? É, isso é uma coisa que algumas pessoas vieram reclamar, que eu comentei sobre o filme, né? Que eles parece que eles esqueceram aquela história do Tony Stark, da depressão, do não sei o quê. Só que é o seguinte, mas não é que eles esqueceram. No filme, inclusive, ficou claro que teve uma puta passada de tempo entre o Winter Soldier e esse filme, o Avengers 2.
Eu acho que alguém falou coisa de um ano, né? Não teve uma coisa dessa?
É, teve tanto que tem passada de tempo que eles falam o tempo todo que, essa aqui é a nossa última missão. A última missão deles era realmente pegar o cetro do Loki.
Dá a entender que eles estão nisso há muito tempo.
Isso, ó. Falou, pô, finalmente a gente chegou, a gente achou o lugar certo. Quer dizer, eles já tinham ido tentar em outros lugares e era alarme falso. Enfim, passou realmente um tempo e eles foram fazendo outras missões ao longo do caminho, né? Por isso que eles estão lutando melhor.
A parada da depressão do Tony Stark, pra mim, meio que já resolvia um pouco no filme dele também, né?
Vem cá, não é a depressão. Ele decide no final, pra mim, que ele ia dar um tempo nessa
ele ia abandonar o Iron Man, né?
Tá bom, o tempo passou.
Ele justifica, né, até a criação do Ultron, exatamente nisso, né? Que ele fala, pô, não, eu tô pensando lá na frente. A gente já foi invadido por uma raça alienígena. E se acontecer de novo? E se vier um ser mais poderoso? Como é que a gente vai se defender?
É, mas a criação do Ultron no filme tem muito a ver também com gêmeos, né?
Por quê?
É, a Feiticeira Escarlate meio que mexe na cabeça dele, mostrando muito mais do futuro do que pode acontecer. Aquela cena quando ele encontra o cetro.
Mas ele também já falava disso com o Hulk antes, com o Bruce Banner antes.
Isso.
Ele já conversava com o Banner sobre isso.
É, só que ele tem uma visão distorcida do que pode ser o futuro.
Ele não começa a pensar no Ultron depois que ele tem essa visão distorcida.
Não é isso.
Ele já estava pensando antes.
Já existia.
Aí quando ele vê essa visão distorcida, é que ele fala, caralho, fudeu, tenho que fazer agora.
É o Diabin no ombro falando assim, faça, né?
É o estupim, né? O estupim do que ele já tava pensando, só que agora ele tipo, porra, não, tem que fazer de qualquer jeito, cara. Tanto que ele arrisca do jeito que ele arriscou, né?
É, uma dúvida sobre os gêmeos. É, como é que fica essa história de você ter um personagem em um filme de uma franquia e o mesmo personagem com outra, de outra época, de outro país, mas é o mesmo personagem em outro filme de outra franquia?
Terra 2.
Porque tudo bem que que a gente sabe que a Marvel não pode usar a história de mutante por causa do X-Men. Agora, pode pegar um dos personagens do X-Men que tá no filme que passou ano passado. Tô falando do Mercúrio, que é um personagem que é americano e tá nos anos 70, e agora pegou um personagem que é de Sokovia e tá no tempo atual e é o mesmo personagem.
É mesmo, cara. Acho melhor ligar pra Marvel e avisar que eles vão ter que refazer agora, cara. Tu pegou uma parada aí que, caraca,
pra mim, o X-Men que fez merda. Pra mim, o X-Men que pirateou lá o Mercúrio, entendeu?
É, foi meio sabendo que eles iam usar, né?
Exato, foi só de sacanagem. E ficou aquela coisa ali, né, cara? Nenhum nem outro, né?
No X-Men, eles não são gêmeos. Eles não são da Europa, porque, de certa forma, os dois realmente nasceram na Europa, nos quadrinhos.
E nem é Pietro, Cassiano. Nem é Pietro. Chama ele de Peter.
O que aconteceu foi que no filme do X-Men, eles na verdade não chamam de Mercúrio, né? Eles botam um corredor chamado de Peter, e é um mutante corredor. E assim, agora que a gente realmente tem os irmãos, né?
Não, peraí. Mas e também agora nos Vingadores também não chamam ele de Mercúrio.
Não, quer dizer, os irmãos whatever lá, Maximoff.
Então ainda pode ter um terceiro filme da Sony com o Mercúrio.
Com o Mercúrio, né?
Agora, a gente tem que admitir que a cena do Mercúrio do X-Men deu de 1 a 0 nas cenas do Mercúrio.
Concordo.
Realmente. Porque era meio que a atração principal ali, né?
É, eu concordo. O Mercúrio do X-Men, pô, dá de 1 a 0 e tal. Mas quando eu fiquei sabendo que ia ter o Mercúrio da Marvel, depois de ter visto aquele Mercúrio do X-Men, eu fiquei preocupado. Mas não achei ruim o Mercúrio da Marvel, não. Achei que um momento maneiro.
Também não é bom, né?
É que a pegada é diferente.
Ele é um pouco diferente. Aquela cena de que ele leva o tiro, dá aquela olhada pro cara que atirou, faz uma cara de, porra, meu irmão, qual foi, sabe? Eu acho que não ficou ruim, sabe? Porque tinha tudo pra você ficar comparando e achar ruim.
Mas, ô Caruso, não ficou ruim, mas o problema é que aquela cena do filme do X-Men, do outro Mercúrio, é muito boa aquela cena.
É muito boa.
Mas, ela é cômica. É uma cena cômica. Cômica. Os Vingadores não quiseram fazer cômico, então ficou ótimo.
Mas tem outro problema. A gente vê cenas nesse nível, claro que com um efeito um pouco mais limitado, mas as ideias parecidas, diariamente na série do Flash. Tem cenas excelentes de velocidade, de coisa parada enquanto ele se mexe, que poderiam ter feito algo parecido no Vingadores e não fizeram, né?
A diferença é que o Pietro nos Vingadores ele é mais um soldado campal. Ele tem mais atividade como atributos físicos, da porrada e tal, do que o outro que sai pegando coisas no ar, entendeu?
Não, e uma coisa legal é que ele chega a cansar, né?
Não, ele cansa.
A diferença do Peter do filme do X-Men é que dava a sensação daquele rapaz ter mais experiência com o poder dele, né? O Maximoff ele parecia que era uma coisa recente pra ele, né?
Bem observado.
Nos X-Men ele é meio que ladrão, né?
É, já fazia aquilo, né? O Maximoff não, assim, ele parece que tá aprendendo a usar os poderes ainda, não sei, é a sensação que passa.
Não, é a primeira vez que eles fazem alguma coisa, isso deixa bem claro no início do filme.
Uma coisa que eu não gosto em nenhum dos dois Mercúrios sendo adolescente com cabelo branco, sei lá, cara, eu gostaria de ver um Mercúrio com uma idade mais apropriada da revista, assim.
Mas o cabelo branco não é de velhice, é
uma cor meio cromo, assim. Né?
É o Mercúrio cromo. Eu acho que precisamos falar sobre que raios são os irmãos. Eles não são mutantes, eles são inumanos? Eles são Hesseds. O que eles são?
Eles não são inumanos.
São inumanos porque a Marvel já falou que eles são inumanos.
Não, eu não acredito na Marvel.
A Marvel falou que seria, mas no filme ela voltou atrás. Eles não são inumanos no filme.
O que eu sei é que a Joia da Mente, que é o que está anunciado do Loki, ela, na verdade, ela faz com que os poderes mutantes, que não pode ser chamado assim, eles se apareçam, né? Surjam dentro deles. Mas assim, não é a mesma coisa do poder mutante, sei lá, dos Kree, que são os inumanos, né? Da raça que são os descendentes dos Kree, que são os inumanos. Eu acho que são coisas diferentes, eu não considero eles inumanos.
É, eu também não.
O Cassiano falou que eles são inumanos na revista da Marvel. Na revista, quer dizer, na revista quadrinho, a Marvel já tá anunciando eles como inumanos pra já dar uma facilitação legal. Agora, rola essa fala aí que o Cassiano falou, eu prestei atenção nisso também. Alguém fala, por isso então que vocês sobreviveram aos experimentos do Barão Strucker.
Sim, sim.
Por isso o quê?
Porque eles já tinham poderes antes.
Mas eles falam que eles já tinham esse poder?
O cara vê o maluco existindo poder e tal, fala, então por isso que vocês...
É o Ultron, né, que fala.
É o Ultron que fala, porque nenhum sobrevivia. O cara tentava fazer os experimentos em humanos normais, por assim dizer. Eu fiz sinal de aspas aqui em casa, como se alguém estivesse vendo o que eu estou falando. Ridículo isso, fiz sinal de aspas aqui. Pelo que dá a entender isso, eles fizeram esses testes em vários humanos e ninguém sobreviveu porque ninguém tinha poder pra aguentar aquele tipo de carga de teste que o cara fazia.
Ah, beleza, mas o Ultron fala, vocês já tinham poderes,
não,
tem isso?
Não, mas dá a entender que o poder estava adormecido dentro deles.
Mas de qualquer forma, então, eles não são inumanos pro MCU. Porque o MCU já estabeleceu na série da SHIELD que o inumano é o inumano tradicional. O cara é descendente lá da cria dos Kree, que eles fizeram experimentos lá atrás, blá blá blá. E ele só é ativado quando ele é exposto ao Terrigen Mist lá, que é a névoa terrígena lá.
Mas, por outro lado, eles deixaram abertura o suficiente pra, se eles quiserem dizer que é inumano, eles podem.
É, mas aí eles vão ter que inventar que a Joia da Mente também tem um poder de transformar lá os descendentes do Kree em... tipo, acordar
despertar,
o poder, né?
Mesma coisa que a névoa faz.
Agora, um negócio que eu gostei muito nessa cena lá da invasão da parada é que logo no início você vê ele já abusando bem do humor, assim, né?
Mind your language.
Language. É, caraca, Language.
É muito bom, cara.
Putz,
e é
muito filme bom, todo cara.
Vai com essa história, né, do
Language. É, vai tendo o callback dessa piada aí.
Piada recorrente.
O Tony Stark também descobrindo, por favor, tem uma passagem secreta, por favor, tem uma passagem secreta.
É,
aí,
é verdade.
Ah, putz, fala, muito bom, cara.
Ah, mas agora vem cá, nessa cena... Fez algum sentido ele sair da armadura?
Cara, não fez. Não fez. Eu pensei a mesma coisa.
Foi maneiro a gente descobrir aquele modo de stealth, né? Sentinela.
Não, mas não fez, mas não faz sentido ele sair da armadura, cara.
Não faz, cara. Não, se tivesse um maluco escondido com uma zarabatana, matava ele.
Pois é.
Uma pedra, né, cara?
Mas é pra poder usar o teclado do computador. Vocês não entenderam isso.
Ué, era só tirar a luva. Ah,
tirava só a luva.
Tirava a luva, ué.
Fazia ele ficar voando.
Ficaria a luva voando em modo sentinela.
Voando e coçando a cabeça dele. Ele tem essa tecnologia.
Eu fiquei com uma sensação de que deve ser difícil descer escada de armadura.
É complicado, cara.
Porra, até o Robocop consegue.
O Edge 2009 mostrou que era difícil pra cacete.
209. Ah,
mas aí ele vai dando aquele espedinho lá. Pss, 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 e vai passando os degrauzinhos.
A gente também tá falando dos irmãos. A Feiticeira Escarlate, pra mim, cara, foi uma puta de Grey que eles não puderam usar o nome. Sabe também.
Tiveram que mudar, né? Ela virou telepata,
né, os poderes dela.
É, o poder dela é o que o roteiro quiser que ela tenha.
Eu diria até que ela é muito mais poderosa que a Jean Grey, sem o poder da Panic.
É, não, também, a gente falou até isso mais cedo. É o poder de roubar no jogo.
Ninguém chama ela de Witch em momento nenhum, né?
Momento não, não.
O Witch era a parada que eles podiam usar, chamar de feiticeira, que não é mutante, não é inumano, né? Uhum. Tipo, porra, nem que seja pra xingar, tipo, sua bruxa, sabe?
Mas olha só, até achei legal, porque o poder dela não é bruxa, nunca achei legal esse nome nela, entendeu? Ela não é feiticeira.
É, não é um poder mágico, né?
Não é um poder mágico, você não acha um nome meio merda.
É uma macumbeira, né?
Ah, brother, mas cara, é o nome do personagem pra sempre, sempre foi, então...
Não, mas vamos corrigir isso nos filmes. Os filmes estão melhorando a Marvel.
Tá, então o nome dela agora é Sônia.
Pra mim, ela é Scarlet, já quando ela começa a mexer lá com a mente dos outros, fica uma paradinha vermelha.
Tá.
Ela faz uma fumacinha vermelha ali. Sai um negocinho vermelho,
tudo é vermelhinho, né?
É, mas hoje eu acho que nesse filme eles não usaram o poder real dela de roubar no jogo. Eles usaram o poder deles que eles podiam fazer em relação, igualzinho a Jean, né? Que era controle mental e telecinese. Acabou.
Pois é, mas na verdade, ainda assim não ficou claro. Por exemplo, ela faz explodir as coisas em volta. Ela consegue mexer. Então o quê? Ela é telecinese? Ela consegue mexer na mente das pessoas.
A Rio fala isso. A Rio fala. Telecinese.
Ela dá um... Telepatia. Coisas que ela tem. Meu Capitão América olha com aquela cara assim, como que diz, porra, não entendi merda nenhuma dela. Ela é esquisita.
Ela fala. Ele fala, he's fast and she's weird. É weird.
Então, aí ele podia falar assim.
É isso mesmo.
He's fat and she's witch.
A witch.
Fat,
she's
não,
a witch. Fat?
Fat não, né?
Fat.
É um ex-gordo. He's an ex-fat.
Não, não pode falar ex, que é do outro estúdio.
Ah, pode crer.
Vou pular um pouco pro final do filme sobre ela. No final ela aparece voando, cara.
Hã?
Tu cismou com o nego voando? Caraca, mano. Foi outra pipoca.
Foi outra pipoca que voou.
No final, quando o Capitão América entra na sala de treinamento, ela está voando e...
Peraí, isso é X-Men, é sala de treinamento? É sala do perigo, isso?
Assista o filme de novo, daí vocês vão ver que ela tá...
Vou ver agora.
É, não reparei dela voando.
Ela tá voando.
Quem tem o poder de telecinese tem o poder de se erguer também.
Exatamente, velho.
Não tem problema nenhum.
Exatamente isso. Ela tava no alto e daí ela desce.
Mas tem... Mas, tudo bem, até entendo que essa pode ser a lógica, mas acontece que a missão tinha acabado de acontecer. Se ela tivesse, se ela pudesse voar, a hora dela usar teria sido no dia anterior.
Cara, mas eu acho que ela começa
ela não a aprender depois.
Ainda. Ela tá aprendendo.
Um dia,
mas o Gigi, ele tinha passado
não, cara,
tempo já também,
tempo,
cara.
Gente,
já
não tinha... foi um dia depois aquilo, não.
É, eles já tinham construído aquela sede nova.
Construíram a sede
nova. Ah, verdade.
A mansão dos Vingadores, se a gente for pensar.
Deu tempo, inclusive, dela fazer aquele bolinha no cabelo, o cabelo não tá nem mais liso.
Não, com certeza. Quem tem telecinese voa e nunca brocha.
É.
Poder fantástico.
Agora a gente tá falando dos gêmeos, porque eles estavam conhecendo lá os gêmeos quando eles foram recuperar o cetro. Como é que foi o cetro parar lá na mão do Barão Strucker?
Pô, isso aí foi o seguinte, lá no Winter Soldier a gente viu que a Hydra tomou a S.H.I.E.L.D., né? E quem tava com o cetro era exatamente a S.H.I.E.L.D. Então, assim, o Barão Strucker lá da vida pediu, chamou uns dois caras lá e falou assim, aí, meu irmão, traz pra mim aqui que o negócio agora é nosso. Tanto que ele dá até uma sacanada, ele fala assim, não, eu sou um funcionário da S.H.I.E.L.D., né?
Exato.
Eu sou um...
Isso cê, aparece cê... no Agents of S.H.I.E.L.D.?
Você leu caras? Como é que foi isso?
Não, é, isso aí na verdade tá na, é contigo, Marvel. Conosco. Na brincadeira, isso aí foi num... Tem uma coletânea que saiu, que foi uns prelúdios do Age of Ultron, que são uns 4, 5 quadrinhos aí. Aí tem uma das histórias... Esse passa quase que ao mesmo tempo...
Que daqui a 6 meses a Panini publica aqui no Brasil, quando o filme já estiver saindo aí.
Eles fizeram um prelúdio. Eu não sei se vocês lembram, eles fizeram um prelúdio dos Vingadores 1, e quem desenhava era... Um dos desenhistas era o Daniel HDR, nosso colega de...
É legal. É que assim, essa história se passa quase que em paralelo com Capitão América 2 mesmo, sabe? Não é uma parada que foi depois. Ele pegou o certo pra fazer os experimentos dele logo durante o filme, assim.
Dá uma pena como eles tiraram um pouquinho da força do Strucker, né? Em relação aos quadrinhos pro filme. Ele é bem, assim...
É, mas por outro lado, qualquer, né? Ele ganha uma força de comédia muito bom, né? Aliás, falando em comédia, aquela festinha... Putz, é sensacional, né, cara?
É, cara. Legal.
Uma dúvida sobre a festinha. A Gwyneth Paltrow e a Natalie Portman estão com contratos pra fazer outros filmes?
Não sei, cara.
É,
ao menos elas foram citadas, né?
Tá, Natalie Portman não queria mais gravar.
Jane is better.
É, cara, mas ficou meio forçado, né? Tipo, ah, Pepper cuida lá da minha empresa, não pode estar aqui. Tipo, ficou meio esquisito. Tipo assim, né? Vamos justificar, né?
Cara, quem nunca passou por isso numa festinha?
É, cadê tua mulher?
É, por que sua mulher não está aqui? Ah, veja bem.
Ela tá acordando cansado.
Cara, mas eu curti foi a comédia em cima do Rods, cara, que ele fica cantando aquela... Não Rods daqui, o Rods lá do... ele fica contando aquela história lá, não, porque aí eu entreguei, toma sua bomba. E tipo... É.
Tiozão, né? Aquilo foi muito bom, cara. Mas, pô, a brincadeira do martelo é sensacional.
A do martelo é muito bom. Pena que eles deram uma spoilada nisso no trailer, né?
Não tinha me ligado.
O grande problema dos Vingadores é que tem muito spoiler do filme inteiro no trailer, né, cara?
Eu me arrependi, cara. Nas últimas semanas eu tava, não tava mais vendo TV Spot, cara, porque tava entregando tudo.
Graças a Deus eu não vi a tal cena da briga entre o Hulkbuster e o Hulk, né?
Pois é.
Então eu ia ficar muito puto.
Pô, mas a cena do martelo, cara, minha mulher riu pra caramba com o Thor bolado quando o Capitão América dá uma leve mexidinha no martelo.
A cara do Thor é muito boa.
A olhada é muito boa.
Uma das coisas mais legais é que o Thor tá cada vez mais nórdico nesse. É um deus nórdico mesmo. Tipo, ele tá se divertindo de estar com os mortais.
Mas sabe o que eu achei foda nisso, cara? Porque você acha que é só uma cena de brincadeira, né? Mas não, ela lá na frente vai ser importante, essa questão do martelo. Eu falei, cara, não era à toa essa cena.
É, eu já tava plantando ali essa parada pra fazer esse callback lá no final. Pô, sensacional, cara.
E aquilo, cara, aquela cena. Pô, foi uma sucessão de emoções aqui. Vou confessar pra você. Eu tava quase chorando. E aí, de repente, eu só não chorei porque veio aquela cena do martelo e eu fiz... E todo mundo no cinema fez, que isso? Então, assim, foi assim, tipo, foi quase choro.
Mas tá falando do Capitão América,
Martelo? Que choro? Tô falando do Visão.
Ah, do Visão, cara.
Essa cena, o cinema.
Eu tava quase chorando, entendeu? Eu tava quase chorando. De repente foi.
O cinema todo reagiu. Caramba, como assim?
Essa cena foi sensacional. O cinema todo se cagou de rir. E a pausa deles, assim, tipo, bolados, olhando pra aquela, foi o tempo da risada no cinema.
Pois é.
Foi sensacional.
E o legal é que, assim, ele entrega o martelo totalmente displicente, né? Tipo, ó, pega aí, toma aí, cara. Você esqueceu aqui, ó.
É, toma aí, sua vez.
Como assim?
O filme todo tem um tempo de piada muito bom, né, cara?
Mas o que eu achei legal do filme é que ele faz umas referências pros quadrinhos muito interessantes no que se refere, por exemplo, a coisas menores. Essa brincadeira de levantar o martelo já tinha tido nos quadrinhos. Então, e se eu não me engano, eu acho que o Capitão América chega a levantar, não? Ou eu tô lembrando errado?
Sim. Mas não é brincadeira, é sério a parada.
É sério.
Cara, muita gente já levantou esse martelo.
Mas a brincadeira do martelo acontecia muito naquela fase dos Vingadores, quando eles moravam na mansão, que tinha um fera no grupo, que era meio que a reunião do grupo, e daí sempre tinha essa coisa do martelo. Época que o Jorge Pérez desenhava, era muito legal, cara.
Mas o que eu quis dizer é o seguinte, o que eu gostei muito do roteiro, ele conseguiu colocar na história comentários que nós fazemos no bar, tipo o arqueiro falando com a mulher, cara, eu sou um cara com arco e flecha numa briga de robôs.
Isso, todo mundo pensa isso, e o cara fala foda.
Lá na hora. Ou seja, essas brincadeirinhas, esse tipo de coisa, eles tiveram a sensibilidade de resgatar e colocá-lo no filme pra todo mundo ver.
É, a Marvel é muito esperta no sentido que ela sabe tirar sarro dela. Isso faz com que ninguém tire sarro dela, porque ela sacaneou primeiro.
Ela se sacaneia primeiro, perfeito.
É. Uma coisa legal nessa sequência dessa cena da festinha é que a gente tava naquele clima ali de todo mundo rindo, não sei o quê, e imediatamente depois vem aquele aquele porradão já do Ultron quebrando tudo e se mostrando pela primeira vez, né? A forma que eles saíram de um negócio de comédia pra introdução do vilão é que eu achei que ela...
Se você pensar, o vilão já vai sendo introduzido durante a festa, né? E sempre tinha uns cortes da festa lá pro...
E aí, pros robozinhos se lá embaixo, tá?
A primeira aparição do vilão já dá um medinho, né? Já dá um... A voz do James Spader tá sensacional, né, cara?
E veio um Ultron zumbi, né,
vocês
cara?
Vocês não acharam que ele tava um pouco afetado em alguns momentos?
É, isso que eu ia colocar agora. Na verdade, eu achei ele meio humano demais, sabe?
Tudo isso, bem, a gente sabe que ele... eu tive um problema sério com
ele. Ele pega uma base já conhecida do próprio Stark.
É por causa do Stark.
Mas não precisava ter, sei lá... lábios no robô fazendo o movimento certinho. Ou, por exemplo, ele esquecendo como é que é a palavra criança. Ah, opa, não me veio à mente. Pô, cara, o cara é um robô com um milhão de conhecimentos.
Ele tá sendo um bufão criança. Ali. Ele tá de sacanagem. Ele tá sendo um bufão.
Tá de sacanagem. Desmerecendo
entendi.
Os humanos, entendeu? Tá. Porque ele pega, ele é meio que essa personalidade do Stark no
tempo. É o Stark falando ali.
E da sátira e tal, elevado a um nível vilanesco. Tanto que o Stark, em vários momentos, fala: putz, era o que eu ia falar.
É, você falou por segundos antes de mim.
É.
Eu só confesso que me incomodou. Na verdade, me incomodou. Duas coisas.
Eu
achei
um pouco.
A modulação da voz do Ultron foi mais ou menos o que o GG falou. Ele tava muito, parecia uma pessoa falando só com aquela modulaçãozinha pra deixar a voz mais grossa. É. Pega a voz do trailer que ele fala aquele I've got no strings on me. Aquela voz dava medo. Aquela voz era um cara que botava moral. Não ele falando normalmente ali no diálogo no filme. Eu achei que eles perderam um pouco a mão nisso
Eu fiquei lembrando do James Spader no Blacklist o tempo inteiro, era ele ali falando.
É, o James Spader ele tem um ritmo na voz muito particular, né? Acho que é bem marcante mesmo. Mas eu fiquei com uma impressão de que eles estavam... Pô, o Loki foi um vilão muito, muito carismático.
É
muito preocupante você, no segundo filme, ter um outro vilão com a sombra do Loki, que foi um vilão que, pô, agradou todo mundo, né? Então eu acho que o caminho que eles seguiram claramente foi o do humor. A melhor maneira de você aproximar um personagem é através do humor. E tanto que boa parte das piadas boas estavam com o Ultron, né? Foi a forma que eles arranjaram. De...
Mas por mais que eu tenha rido... Eu acho que exageraram um pouco, entendeu? É engraçado, é meio contraditório isso, algumas coisas no filme. Eu gostei e tal, mas ao mesmo tempo me incomodou, sabe?
Tá aí, isso não me incomodou, porque eu sempre achei o Ultron um vilão um pouquinho chato, sempre repetindo as mesmas paradas. Assim,
é porque é um robô, diferente. Né? É assim, é porque a minha imagem do Ultron dos quadrinhos... O grande problema é a gente ficar sempre... Pelo menos comigo. Eu sempre ficava buscando alguma coisa dos quadrinhos. Daí isso me incomodou. Eu falei, pô, ele não tá tão robótico como ele é nos quadrinhos, entendeu? Ele tá mais Tony Stark de ser um Tony Stark maligno.
Exatamente, um robô com essa desculpa de ele veio da personalidade de Tony Stark, pra mim, deu um prisma novo que eu achei interessantíssimo, assim.
Achei maneira a hora que ele fala, pô, os caras pegam o material mais raro da Terra e fazem um frisbee.
Típico dos humanos, né? Típico deles.
Por falar em material, não sei o quê. Quer dizer, acabou. Não existe adamantium, né, cara? Não existe adamantium.
A partir do momento
que eles falam que o vibranium é o metal mais poderoso da Terra, putz, acabou o adamantium, né?
Não, é porque o adamantium vem do espaço.
Ah, é, cara? Adamantium vem do espaço? Não sabia.
Eu também não sabia disso, não.
Agora é porque eu tô falando.
Era uma mistura de ligas, pelo que eu sei, inclusive de vibrânio.
Não. O escudo do capitão é uma mistura de ligas de vibrânio e adamantium.
Exatamente.
Mas o Wolverine é adamantium puro.
Adamantium puro.
Eu acho que faz o filme do Vingadores 1 tão bom, não é só o elemento surpresa, ele tem um roteiro muito, muito fechadinho. Não tem um ponto de barriga, um ponto chato, uma cena que você tiraria. Não é um filme longo, não é um filme cansativo. O Vingadores 1 funciona pra mim muito como o De Volta pro Futuro 1, que se eu pegar esse filme em qualquer ponto do filme, eu vejo ele até o final. O Vingadores 1 funciona assim. O 2... Eu achei ele um pouco bem servido demais, um pouco longo demais, um pouco Senhor dos Anéis demais, cena pra caralho.
É a preocupação de apresentar tudo, né, Fernando? O filme inteiro tá sempre uma preocupação de apresentar o que vem a seguir no universo Marvel. tá deixando várias deixas durante o filme do que vai acontecer. Tipo,
é, mas
o Thor indo lá pra aquele poço.
Aquilo ficou estranho.
Aquilo ficou estranho, cara. Eu não entendi nada.
É. E aí você não entende nada, mas o Thor entende, entendeu? Tipo assim, você não entendeu.
Mas vem cá, vocês sabem que o filme original tem 3 horas e meia, né?
É, e é o tal filme que vai lançar em Blu-ray, né?
Exatamente. A edição especial do Blu-ray vai ter um extended lá, Senhor dos Anéis, que vai ter as 3 horas e meia. E aí eu tenho certeza que um monte de ponta solta que as pessoas estão reclamando vão estar lá no, explicadinho no filme, né?
Isso é uma coisa que me preocupa um pouquinho, porque o primeiro filme é um filme que eu acho que eu posso apresentar pra qualquer pessoa. Tipo, tem chance da minha mãe ver e curtir. Os outros eu acho que já começa a virar um negócio mais específico pra fã, pra quem ama, pra quem gosta do primeiro filme pra caralho, quer continuar. No...
Por causa do excesso de deixas, né?
É, porque fica uma parada que eu tenho a sensação de que ele não pega tanto Marinheiro de Primeira Viagem quanto o primeiro filme pega, entendeu?
Assim, esse filme já tem parte arrastada. O filme de 3 horas e meia vai ser ruim.
Não, por isso foi cortado.
Esse filme de 2 horas e 20...
Por isso foi cortado.
E ele é menor do que o primeiro, a gente não pode esquecer disso, né?
É, mas é 2 minutos menor que o primeiro. 2 minutos é irrelevante.
Só que ele tem uma coisa engraçada, ele tem 2 minutos a menos e parece ser maior, entendeu?
Parece ser maior.
Jura que ele é menor do que o primeiro?
Ele é menor.
Caraca. Eu achei que era 40 minutos maior do que o primeiro.
Caraca, eu também.
Por causa das cenas arrastadas que ele tem, cara. A cena do Gavião Arqueiro é legal, aquela coisa do grupo se entender como um todo, mas aquilo é muito arrastado, a cena da fazenda, cara.
Aquela cena podia ter 2 minutos e acabou.
O que acontece é o seguinte, a gente tem que entender que o segundo filme dos Vingadores é o meio de uma trilogia ou de uma quadrilogia, sei lá. É como qualquer filme 2, ele não existe sozinho, você tem que ter o passado pra entender ele e ele tá abrindo portas de futuro. Então, assim, a gente tem o fechamento do Hawkeye e tem a apresentação da viúva um pouquinho do passado que a gente não teve em filme nenhum. Tem a apresentação dos irmãos. Então, assim, você tá criando abertura pros novos personagens, pros que vão continuar, coisas que você nunca mostrou antes, que eles não têm filme solo.
E se despedir de outros,
e tá,
né?
Se despedindo de outro. Então, assim, é um meio mesmo, cara. Não adianta. Realmente, você não... É um filme que não dá pra você ver ele simplesmente assim como Star Wars, por exemplo.
Tudo bem, mas ele continua tendo momentos arrastados mesmo assim. Tanto que todo mundo aqui estava achando que ele era maior do que o primeiro, ele não é.
Mas o Império Contra-Ataca é tipo assim, é o melhor filme de Star Wars, de todos. Mas ele sozinho, ele tá no meio, ele não tem início
não
e fim,
né? Não dá pra ver isolado, né?
É. Mas uma coisa a gente tem que dar crédito, já que você falou essa coisa, a questão deles apresentarem os personagens e tal, uma coisa que eu achei muito bem equilibrada no filme é que todo mundo teve tempo de tela mais ou menos igual. Inclusive os personagens novos, até o coadjuvante, a gente teve o Rhodes, a gente teve a Maria Hill aparecendo um pouquinho, mas teve. Assim, não ficou ninguém de fora, eles deram um jeito de botar todo mundo.
Na verdade ficou,
aparece o Nick
Falcão,
Fury.
Por exemplo, tava de férias, né?
Não, ele aparece no final, né?
Mas é, no final, mas por que ele não tava ali na briga? Eles puxaram tanto, acho que...
Ele casa só, peraí, vai fazer o quê? Ele é um pombo,
mas ele tá fazendo... Só que...
Ele é um pombo.
Vai cagar no outro.
Ele comenta com o Steven Rogers que ele tá voando pelo mundo procurando aquele. Os personagens perdidos do final do Capitão América 2, né?
Ele comentou isso?
Tá complicado e tal, não sei o quê, de ficar toda hora ficar procurando.
Perdido?
É, eles estão procurando alguma coisa.
Wally?
Eu não lembro mais o final do.
Wally.
Eu não lembro mais o final do Capitão América 2, mas ele dá a entender que ele tá fazendo alguma coisa pro Capitão América, entendeu?
Ele falou assim, tem uma parada assim, tô resolvendo aquela parada.
É, mas passou um ano já, né, cara? Ou coisa demorada.
Mas ele
essa.
Continua procurando, cara.
Ele porra, mas ele não procurando. Tem jatinho, ele é um pombo, não, cara.
Tem que esperar
é um
o inverno, tem que esperar o inverno pra procurar o Buck.
Ah, mas okay, eu achei okay. Que ficou equilibrado legal, cara, nesse filme. Inclusive o Hawkeye, que quase não apareceu no outro, nesse o cara teve espaço pra caramba.
Provavelmente no Guerra Civil ele vai encontrar o Wally e a Carmen Sandiego.
Yeah.
Que é a gente carta, né?
Eita merda.
Agora falando do espaço demais pra personagens menores, vamos lembrar essa questão do Gavião Arqueiro. Eles, na verdade, fizeram uma cena toda pra mostrar um background do Gavião Arqueiro, mas eles ignoraram aquele passado de flerte e de relacionamento que a gente imaginava, que era com a Viúva Negra. Ou seja, ela tinha um colarzinho com uma setinha, todo mundo meio que sabia que os dois estavam juntos. É. E de repente ali, não, eu nunca tive nada. Era
amizade
era,
colorida.
Ela era tia, sabe? Eu sempre tive uma família.
Eu achei estranho. Pra mim, nossa, eu não tinha nem entendido como um tia. Pra mim era meio que tiveram um caso mesmo e, tipo, uma ex-namorada que a mulher aceitava. Mas achei bizarro, né? Até o nome da filha ser.
Amante não vai rolar.
Não, né? Gente, pra mim é homenagem a Troá, bonito ali, escancarado. É uma mulher com a mente aberta.
Menagem. A vantagem é que a Viúva Negra não podia engravidar, então não precisava usar camisinha, né, cara? A mulher dele, ele esqueceu disso, aí teve 3 filhos.
Tá explicado.
Ah, mas inclusive eles falam uma hora lá que rola uma situação nessa, né? Que tipo, o Capitão América fala pro Banner lá também, tipo, sabe que já rolou ali comigo também, né? Pá. Na hora que eles falam na festinha, se eu não me engano, né?
Só que eu sou otário e não peguei. Ele deixa bem claro disso também.
É fato que ela já circulou ali no geral, ali nos Avengers,
né,
cara?
É uma putinha, né? Não pode dizer isso. Não pode dizer isso. Não,
eles disseram, né? Os atores
disseram. Os atores tiveram que se desculpar.
Eles tiveram que se desculpar. Desculpa, gente. Ela não é uma putinha. Não é uma putinha.
Os atores falaram.
Ela tava se preparando pra chegar ao ápice, que era pegar o Hulk com toda a sua potência, né?
É isso que eu falei, cara, quando o Banner tava falando assim, você sabe que eu não posso fazer isso com você, porque eu pensei que ele ia falar assim, eu vou te explodir, sacou? Eu tinha certeza que ele ia falar isso, assim.
Mas... Cara, como é que é a mente do Banner, né, cara? Chega uma mulher toda sensual, você quer fazer um carinho nele, ele acalma.
Ele acalma,
ele vira o Banner, né? Ele vira o Banner, né? O Hulk,
ele vira o Banner,
né?
Ele brocha,
cara. Ele brocha.
Não, cara, não faz sentido. Pô, você, ele relaxa do lado da mulher. Já faz mais sentido
isso
do que o cara ficar puto.
Não, mas...
Ah, mulher!
Mas não é só raiva que transforma ele, cara. Não, você lembra no filme do Hulk?
Mas a ideia é a raiva.
Não.
Com adrenalina.
Você tá esquecendo aquele filme do Hulk lá, que ele vai com a Betty, Betty fala, não você rola...
Que tá, você que não tá esquecendo que esse filme do Hulk é para ser esquecido.
Faz parte.
Não faz parte. O primeiro filme não faz parte.
Gente, confusão. Não tô falando do Ang Lee. Tô falando do filme que ele...
Do Edward Norton.
Faz parte.
Mas aquele é outro Hulk. É o Edward Norton que virava aquele Hulk. Esse Hulk é outro. Já vem até quase no nome. Mark Ruffalo.
Esse é o Hulk Enhanced.
Agora, já que a gente tá falando do relacionamento do Hulk com a Viúva Negra, o que, que vocês acharam daquela ceninha dela pegando caroninha nele de mochilinha, dele pulando com ela?
Eu achei bizarro, cara.
Bizarro, né, cara?
Ela tá pegando durante tantos pulinhos, né?
Caraca, não, era pra ela ter morrido, se despedaçado de 18.
Toda mulher que o Thor joga lá pra cima pro Capitão América pegar.
É aquilo também, né, cara?
Caralho, aquela mulher chega só o braço dela lá em cima, sacou?
Aquela mulher tinha que chegar toda cagada lá em cima, cara.
Tinha que chegar a caveira, né, cara? A pele toda saiu.
Caralho, cara.
A caveira ensanguentada.
A caveira vermelha, né, cara?
A filha do caveira vermelha. Cara, aquilo é um resgate muito, muito bruto, cara. Muito grosseria, cara.
Eu lembro um vídeo que eu vi hoje.
Só vontade de dar um chute pra cima, né?
Aquele momento é tipo Super Joselito, cara.
A gente falou do Hulk ficar calminho, mas uma das melhores cenas do filme é quando ele não tá calminho, né? Que é aquela sequência animal que é a porrada dele com o Tony Stark, né?
Muito bom. Cara, só tem um problema aquela cena. A porra do trailer que passou.
A gente viu tudo,
exatamente,
cara,
exatamente.
Não, cara, só o trailer, vazou, tipo, tinha vazado tipo uns 7 minutos daquelas, 5 minutos daquela
cena,
música, né?
A cena tem 15 minutos, a gente viu metade da cena, porra. Daí...
Ah, mas aquela sequência de soco teve no trailer? Aquele
Não,
muito maneiro.
Vem cá,
então, cuspindo o dente, falando que sorry!
Mas vem cá, na verdade, então, o Hulk foi derrotado, né?
Não, ele não foi derrotado.
Ele foi derrotado porque ele acorda.
Ele acorda, leva o socão. Ah, tá. Quando ele acorda, já não é mais.
Porque ele sai do controle da Scarlet.
Mas ele não... leva aquele soco ali e fica de boa depois.
Quando ele acorda, ele fica traumatizado que ele vê a merda que ele fez.
Isso, é que ele já tava fora do controle,
puta,
né?
Puta merda, olha o que eu fiz, cara. Eu tava me controlando há tantos anos, sei lá quantos anos se passou. E outra coisa que fica bem clara é que o Bruce Banner tá cada vez com um pouco mais de controle sobre o Hulk, né?
Sei não, Cassiano. Eu tô começando aqui a achar o seguinte. Ele tava sob a influência da Wanda, né? Da Feiticeira Escarlate. Uhum. E quando ele se dá conta daquela porra toda lá, depois que cai o prédio em cima dele, ele não tá mais sobre
isso.
Exatamente. Sim. Então, ele depois leva uma porrada do Tony Stark... E desiste de lutar, então pra mim o cara tá com muito poder sobre o Hulk.
Então é isso, ele tá cada vez exatamente. Mais tanto tá que no final ele decide ir embora. Ah,
com e mais poder.
Prova que ele não perdeu, ele vai embora.
Ah, tá, desculpa. Entendi você falando que estava com menos poder.
Tanto que no final ele vai embora na forma do Hulk, né?
Ele isso, não precisou virar ele não, o que prova que ele não
e
perdeu também.
Aquilo é muito
também.
Foda, que aquilo dali parece a cena do planeta Hulk, cara. Aquela cena dele no jato, aquilo é muito foda.
Mas aquele jato não vai pra fora, né?
Não,
cara,
não
da
vai
terra,
pra
né?
fora. Não dá a entender, ele cai no meio do oceano.
É, ele cai perto das ilhas Whatever lá, Fiji, sei lá. E aí?
Fiji. E aí, não, e pior, quando apareceu Fiji, eu, puta cara, Fiji tudo a ver com a gente da Shield. Não, não era Fiji, era, porra, era Tahiti, entendeu? Eu fiz um link entre Fiji e Tahiti na hora, puta, então a gente Coulson vai fazer alguma coisa. Eu, caralho,
mas, cara,
não, viajei.
Essa parte do filme me preocupou muito, cara, porque o hot toddy dessa porra vai ser muito caro, maluco.
Pô, tu sabe, caralho. O cara é nerd mesmo, quando ele vê o filme fica preocupado. É.
Era melhor que o filme fosse um fracasso.
Porra, tinha que ser uma merda pra ninguém querer comprar e aí tem
não,
uma concorrência.
Bom vai ser o do Homem-Formiga, que o Hot Toy vai custar R$2, entendeu?
Pra mim, a parte mais maneira do filme mesmo, cara, foi o Visão. É um personagem que eu nunca achei tão legal assim no quadrinho, e eles fizeram um personagem muito maneiro no filme, cara. Você, parece que ele é mais humano do que todo mundo ali, sabe? Eu me amarrei muito nele. Eu comprei ele totalmente, até por causa da forma física dele aqui no quadrinho. Tipo, uou, como é que um metal consegue fazer essas coisas? E agora não é metal, fica tudo melhor, sabe? Pô, muito sensacional.
Eu comprei também, cara, concordo com você totalmente. E ainda digo mais, quando eu vi a foto do Visão do cartaz, eu achei, tipo, não achei grande coisa. Uhum. Mas, caraca, o HDzão lá na tela lá do IMAX, a textura da pele do Visão, eu consegui entender pela primeira vez esse personagem.
Isso.
Que eu achava robô. Meio, tipo, porra, é robô, né?
O nascimento dele é muito quadrinhos, né, cara? Aquela coisa dele, quando o Thor faz ele acordar.
Ele é Frankenstein, maluco.
Ele vislumbra a cidade, ele dá aquela parada clássica do desenho do Visão, com a perninha meio levantada na cidade.
Não, ele olhando pro Thor e criando uma capa.
Pois é, cara.
Ele tem que ser um super-herói também, igual esse cara, né?
É, aquilo inclusive justificou a necessidade da capa, pra esse pessoal que é
um
robô, nada a ver a capa.
Exato.
Depois dos Incríveis, a gente sabe que capa com super-herói não funciona, né? Porque a capa não serve pra atrapalhar.
Depois dos Incríveis, nada. Depois do Watchmen.
A não ser que você consiga ficar intangível.
Pois é.
Agora, a cena do martelo, a gente já falou isso, mas cara, quer falar de novo, cara? Aquela cena do martelo com Visão, putz, sensacional, cara.
Aquilo ali serviu pra duas coisas, pra mostrar primeiro que ele era confiável, né? Eles estavam na dúvida se confiavam ou não, cara.
Exatamente.
E mostrou que ele é mais digno de todo mundo ali, cara. E mostrou que ele é humano.
E ainda acrescenta também mais uma camada disso que o Ulisses tá falando. Ele é muito inocente, né?
Exatamente.
Isso tem dá um humor diferente pra esse personagem.
Ele é inocente
em pessoa. Até no final também, quando o cara falando, tipo, eu nasci ontem.
Essa história dele ser inocente, será que era seguro deixar a gema lá na testa dele?
Ah, é porque ele se mostrou confiável, né?
Mas ele é confiável, mas ele é inocente. Ele pode ser enganado por outras pessoas.
Não, mas a hora que ele nasce e ele vai... Que é exatamente essa cena que ele fica olhando a cidade e tal. Ele olhou aquilo ali e falou, cara, é isso aqui que eu preciso defender, entendeu? É esse pessoal, é esse planeta,
é
essa cidade.
E é o
cidade.
Que ele fala pro Tron no final do filme, né?
É, exatamente.
Ele tem seus defeitos e tal, mas é um orgulho. É bom viver com os humanos.
E ao mesmo tempo é um espelho, né? Ele se vê também no vidro. É sensacional a cena.
E fiquei feliz também de ver o Paul Bettany, que um cara, eu acho que ele topou fazer lá o primeiro Homem de Ferro pra fazer a vozinha. E é isso aí, tá beleza e tal. Uhum. Não acho que ele tenha topado com a promessa de que ele vai virar
o Visão, né? Não acho que
não. E foi recompensado, né? Com a humildade do cara.
Eu fiquei pensando nisso. Será que já tinha plano desde o início? Será que ele já sabia que ia mostrar a cara? Será que tinha alguma coisa do...
Acho que não, cara.
Acho que não. Acho que foi
difícil também.
Acho que é um prêmio pra ele mesmo. Ou seja, foi uma coincidência ter um ator com tipo físico que podia fazer isso?
Eu acho que foi coincidência. Se não tivesse esse tipo físico, ele ia botar outro cara, né? Tipo, botar o Earl Jones pra ser o Darth Vader. Não rolava, então.
Lembrando do nascimento do Visão, a cena dele com a mão estendida, olhando pro próprio corpo enquanto o Thor tá falando ali. Cara, aquilo é muito bom. O Visão talvez seja a melhor adaptação de um personagem da Marvel pro cinema até o momento, cara.
Eu tô achando, cara.
Eu achei também, fantástico.
Que assim, é perfeito, cara. É o personagem, é o Visão dos quadrinhos.
Eu achei ele até melhor do que o Dr. Manhattan, sabia? Na dinâmica do personagem ali.
Só o fato de estar vestido já ganhou, né?
Não, e se você pensar, ele tem pouco tempo no filme e ao mesmo tempo ele tem uma grandeza, assim, você consegue perceber tudo. Total. Do personagem. O Visão é muito bom.
Ele entra num funcionamento bem parecido com o Groot e o Rocket no Guardiões da Galáxia, assim. Eu senti minha mulher também achando fofo o Visão, sabe?
Uma coisa também, eu nunca entendi direito como é que ele conseguia aquelas coisas todas no quadrinho, aqueles poderes todos, sendo um homem de lata. É, agora tudo bem, cara, ele tem uma joia maluca
agora
dentro da cabeça.
Agora ele parece mais homem de látex, né, do que de e a joia também justifica muita coisa.
A joia
é
tudo, cara. Agora qualquer, aqueles poderes malucos dele, a joia tá interagindo ali com
outra
parada.
Justifica aquela joia escrota que tinha na revista também, tinha uma merdinha na cabeça.
É, do que não fazia sentido. É.
Era o que? Era o botão on e off na testa do Visão.
Mas se tirar a joia, ele morre?
Não sei.
Não, acredito não.
Mas aí
é uma coisa. Então, isso é uma pergunta.
Acho que
foi
não.
Aberto.
Ele não pode morrer, porque acho que o que deu vida a ele, finalmente, acho que foi o raio do Thor ali. Agora, é o seguinte, o maluco lá, o Titã louco, tá atrás das joias. E uma delas tá na cabeça do Visão. E aí?
E tem mais um personagem da Marvel que tem joia na cabeça. A gente tá
Warlock, né?
O Warlock, cara. É, quando o Warlock aparecer, ele tem a joia verde, né? Que cuida dos mortos, eu acho.
A joia serviu pra dar vida ao Ultron. E o Ultron, ele não morre quando ele não tá com a joia. Então, assim, não necessariamente o Visão, ele consegue... ele morre sem a joia. Então, assim,
tá aí,
ele só vai provavelmente perder parte dos poderes. Esse negócio de se transformar.
Mas ele usa o poder da joia pra matar o Ultron.
Sim, mas ele... Acho que a partir do momento que você tirar a joia dele, ele vai perder parte dos poderes.
Eu acho que, na verdade, ele fica vivo, mas ele não vai ficar poderoso. Ele não vai lançar aquele raio pela...
testa.
Talvez não. Talvez o que deu poder é ali. Se ele tirar, ele vai virar, sei lá, um robô vivo.
É que porque, pra mim, assim, a joia dá o poder dele do raio, mas a forma de ficar intangível, de tanto de criar capa, de mudar forma.
Isso é dele.
E outra parada também que eu achei maneiro no filme também é a cor verde e vermelho, que era tipo, eu achava a pior cor pra um personagem na revista. No filme, pra mim, fez um sentido. Não sei porquê.
Que é o Tron.
Eu achei horrível também. Eu continuo
achando ruim. Mas a coisa de ser uma parada, pra mim, fez sentido. O cintozoide com material sintético fez mais sentido do que no outro, que parecia só um uniforme. Entendeu? Nesse é a pele dele mesmo.
Antes era um robô mal pintado.
Na verdade, ele é todo vermelho, ele coloca aquela roupa verde exatamente por estar olhando pro Thor, né? Ele fala assim, peraí, esse cara usa um uniforme, eu tenho que ter também um uniforme. Parece uma criança, assim.
É, e outra coisa também, porque também. Eu acho que também é meio que uma homenagem, porque ele ganhou energia ali com um raio do Thor, sabe? Uh-huh. Eu gosto de acreditar nisso, tipo, cara, uma homenagem a esse cara aqui, esse cara
papai.
Um pouco papai, né?
Agora, vem cá, ele tinha vibranium no corpo dele também?
Tinha.
Todo vibranium, praticamente.
É todo vibranium. No filme, ela usa o vibranium pra crisar as moléculas.
Junto com a parada sintética
ia ser
o
corpo do Ultron, né? Aí o Ultron rouba o Vibranium porque ele queria fazer um corpo forte pra ele.
Aí ele usa o Visão pra fazer o Visão.
Ele faz o Visão. Então o Visão é feito de Vibranium. Ele ia ser o corpo do Ultron.
Na verdade, o Vibranium roubado ele foi usado pra duas coisas: pra fazer o corpo do Visão e pra fazer lá a parada que ele
queria.
Aqueles foguetes,
bomba maluca lá, sei lá.
Isso.
A parada que mantém um bloco de terra junto, né?
Mas então, beleza. Então o corpo dele é de Vibranium e ele ainda tem a capacidade de
Vibranium sintético, não se esqueça disso.
O Vibranium sintético.
O Vibranium faz um pouco mais então sentido, de repente, ele conseguir atravessar coisas.
Não, o Vibranium é que ele vibra, cara.
Então, se você vibrar demais, você lembra, já pensou no Flash?
O Flash,
Não, mas ele fica intangível por causa da gema que permite,
não,
né?
Ele fica intangível dele próprio, não é a gema que faz ele ficar intangível,
hein? Eu também fiquei com a impressão que era dele.
A gema dá aquele poder do raio da cabeça.
Mas o intangível não faz sentido.
Não, faz sentido, com a vibração que eles estavam falando, várias mulheres sabem que quando uma parada vibra é mais fácil de atravessar.
Por isso que a Wanda já ficou de olho ali. Você percebe ali que é
o cara pelado não tem pênis, hein?
Mas, brother, ele é um vibrador gigante, cara.
É verdade.
Mas se ele fez aparecer uma capa, ele pode fazer aparecer o que ele quiser, né?
Verdade.
É verdade.
Até dois.
Olha aí.
Sendo o de baixo em gancho.
Por pouco o nome do personagem, ao invés de Vision, não vira Rabbit.
O mais popular de todos os tempos.
Vai fazer figuração no Sex and the City.
Mas vocês estavam falando do Vibranium para fazer aquela bomba no final, não sei o que, tá? pô, aquela cena com a cidade voadora resgatando todo mundo da cidade. Eu achei aquilo bem revista em quadrinho também. Achei bem maneiro. Vocês não acharam, não? É,
viu, é Superman maneiro. Resgatando todo mundo da cidade, viu?
É assim que se faz. Destrói a cidade, mas salva as pessoas. É,
então, cara, pra mim foi uma coisa que eu não gostei. Foi esse negócio de, vamos, pessoal, corre por aqui.
Ninguém morreu, né? Você queria que alguém morresse, né? Você queria morte.
Todo mundo, cara. Eu quero que todo mundo morresse.
Sabe o que eu não gostei?
Afinal, é Sokovia, né, gente? Se fosse pelo menos no país...
Porra. Mas isso que eu ia falar, né? Cara. Eu não queria que fosse Sokovia, não. Porque Nova York meio que me aproximava das pessoas, que é um lugar que existe. Quando é negócio de Sokovia, eu pensei, foda-se, cara. Os caras nem existem. Sério,
vocês são exemplos de seres humanos, viu?
É quase isso. Não, é porque é a cidade que não existe.
Não, mas aquela a luta final eu achei mó barato, exatamente por mostrar cada um lutando, mesmo que separado, mas assim, nunca era um cara muito sozinho, era, normalmente era ele mais um, tinha sempre dois ali, mais ou menos. Yeah. E era legal aquilo que a gente falou no começo, né? Um ajudando o outro, complementando o poder e o estilo de luta do outro, né?
Eu só acho que foi meio excessivo tá a Viúva Negra ali no meio, sabe? Tava todo mundo com um robô demais ali. Não era pra ela estar derrubando tantos assim que nem tava
mas
todo mundo.
Mas vem cá, eu pensei nisso também, mas qual é daquele macacão de Tron que ela usa com umas paradas? Eu achei que aquilo dava uma...
Dava uma ampliada.
É, uma ampliada na força, uma parada assim.
Isso, é.
E pelo que dá a entender, quem criou aquilo foi o Stark, né? Que ele fala que criou os uniformes de todo mundo.
Tudo, né?
E tal.
Tudo foi Stark, né?
E tem uma coisa, o Gavião Arqueiro tá de arco e flecha contra robôs.
É, ele fala isso, né?
Tá tudo bem, o cara...
Ele fala.
Mas assim, arco e flecha, cara. Peraí, assim...
Peraí, mas são as paradas que explodem, são lá...
Mas é arco e flecha, caramba.
Não, mas olha só.
É a flecha com luva de boxe, essas coisas.
A primeira, assim... Primeiro que as flechas dele não são de madeirinha, né? São de metal maneiro. É. E segundo que, assim, se você vê, o Tony Stark, ele sabe como desativar os robôs dele, que é sempre no pescoço. Sempre que eles vão, eles vão no pescoço. Ele tá sozinho contra um robô dele, ele vai direto no pescoço pra poder meio que soltar ali. O Gavião Arqueiro, ele tem a mira fuderosa. Então, cara, ele só vai na jugular, cara.
É, e eu ainda achei naquele diálogozinho com a Wanda ali, eu só sou um cara com flecha, eu achei que ela fosse fazer alguma magia da probabilidade pra ele ficar com flechas infinitas.
Não, mas assim, a importância do diálogo dele falar que ele é um cara com flecha, foi porque ela, é naquele momento que ela tava duvidando, né, dela mesma, né, então ele fala, pô, olha só, eu sou um cara normal com flecha aqui no meio, você é uma mulher boladona, cheia de poder. Porra, vai lá pra fora e luta, entendeu? Foi mais ou menos nesse sentido.
E é no momento que a gente não quer com doce e melacuequice, tipo, porra, tem uma cidade voando, caralho, geral esporrando a porrada de robô, tu vai ficar de merdinha agora, faltando 5 minutos pro filme acabar. É o discurso que a gente precisa. É, tipo, porra, olha só, tu não vai pirar não, né? Porque assim...
Dá aquele tapa na cara dela.
Tudo que eu não preciso é que você pire, que eu só sou um cara com flecha no meio da porrada de robô. Pô, aquele momento eu achei bonito,
não,
cara.
Não, aí nessa hora ele pega aquele calhambaço de flechas na mão, né?
Ele sai com três, né?
Ele só esqueceu de falar que os gêmeos, depois do aparecimento do Visão, eles decidem ficar bonzinhos, né? Vamos, porra, realmente. Quer dizer, desde o...
Não é depois do aparecimento do Visão. Antes,
sim, né? Mas é o gancho, né? Que eles descobrem que o Ultron quer acabar com o mundo.
Isso.
Tem a ver com o aparecimento do Visão, né?
Ela acessa a mente do Visão e vê o que o Ultron tinha preparado, né?
Não. Ela acessa a mente do Ultron.
Ela acessa do Ultron,
pelo corpo do Visão.
Sim, pelo
Visão.
Ah,
tá. Porque pelo corpo do Visão ela consegue ver a mente.
É, porque isso. O Visão é quase um ser vivo, realmente.
Pelo que eu entendi, o Visão tem um cérebro
ele
humano.
Ele tem um cérebro assim, humano.
Isso. Que é como até eles já fazem. Não é tão fácil fazer um download, upload e tal, não sei o quê.
E qual era o plano do Ultron? Era levantar a cidade e tacar de volta no chão? Era isso?
Quando você fala assim, fica um plano de merda.
Fica meio desanimado, né? Fica meio aqui, minha parada.
Mas era, tipo, levantar a cidade numa altura X, jogar ela com propulsores pra baixo pra simular o meteoro que extinguiu com a vida dos dinossauros.
Não, exatamente. Agora vem cá. É um buraco de roteiro do cacete, que ele queria exterminar a humanidade. O puto tinha acesso a todas as porras dos códigos nucleares. Aí
não tinha.
Que o Jarvis estava segurando.
Não tinha, porque o Jarvis não deixava ele pegar.
Não mete essa, né, cara? Porra. Ele era uma inteligência artificial muito mais evoluída, cara.
Ah, não chega a ser um furo de roteiro, cara. O nego dá uma explicadinha nesse furo de roteiro aí.
Eles explicam muito bem que o Jarvis é muito mais inteligente do que o Ultron.
Se é mais inteligente, não é mais inteligente, pode ser uma forçaçãozinha, não, mas pelo menos o nego fala sobre isso. O nego fala, pô, por isso que ele não estava conseguindo. Pode ser forçadinho, mas o nego não deixou passar batido.
Então, Tony Stark fala, quem tava lá por trás é o Jarvis. Então vamos botar a mente dele aqui no Visão, na sua Visão, né, que é onde até surgiu fugiu o nome, pra poder exatamente o cara combater, porque ele já ganhou do Troll antes, ele fala, né, já ganhou antes.
Na hora que tá rolando isso, rola o comecinho da treta lá da Guerra Civil, né, que o Capitão América parte pra porrada com o Tony Stark nessa hora, né.
A treta da Guerra Civil já começa na casa do Gavião Arqueiro, né, se você pensar.
É verdade.
Mas eles terminaram muito amiguinhos, gente, não podia terminar tão amiguinhos assim, tinha que
sair meio
embolado.
Eu acho que a treta da Guerra Civil vai ser outra, cara, não vai ser só isso aí, não.
Ele fala assim, eu tenho minha quantidade de Thor é maior que a sua.
É, não mexe na minha pilha de Thor, não.
É.
É ali que começa. Foi
muito engraçado,
Guerra Civil, né? Essa foi muito boa, cara.
Não rouba da minha pilha.
E a pilha dele é menor, né?
Pois é, essa que é.
Essa é a piada.
De merda, né?
Acharam que o Gavião Arqueiro deu meio uma passagem de bastão no bom sentido na Feiticeira Escarlate ali, né?
Engraçado, não tinha pensado nisso assim, não.
Mas por que? Ele não volta mais?
Não, ele dá a entender isso desde o início, que essa é a última aventura dele com o time.
É, porque o próximo filme, se ele fizer, vai ser só ele reformando a casa, né? Vai ser chatão.
ele falou isso, é verdade.
Na verdade, o terceiro e o quarto filme vão ser muito, muito fodas com o Gavião Arqueiro participar, né, cara?
É, ele contra o Thanos vai ser ridículo.
Pô, se atirar flecha no espaço, fudeu, né?
É, fudeu. É.
Quer dizer, mas sai um gavião e entra um falcão, né?
É, porque na verdade a gente viu, entrando agora, tipo assim, o time 2, veio o Capitão América, a Viúva Negra tava ali com ele, aí tem agora o Visão, tem a, sei lá, Feiticeira Escarlate, tem o Falcão.
Falcão e o Máquina de Ferro.
Máquina de Combate.
Mas a maior cara de time B, né, cara?
Mas os Vingadores sempre foram meio time B. Se a gente for ver a história dos Vingadores, desde até a época que se criou os Vingadores da Costa Oeste, era sempre time B pra baixo, né?
É, não. Quando eles surgiram primeiro, pô, você botar Hulk, Thor, Homem de Ferro...
Depois você coloca o Quicksilver, a Feiticeira Escarlate... O próprio Gavião Arqueiro.
Essa galera é um pouco mais Costa Oeste.
Os Vingadores sempre foram meio timezão B assim, e que tinha participação do Homem de Ferro, do Capitão América e Thor.
É, depois de Guardião da Galáxia, acho que tá ok, porque ninguém conhecia os Guardiões também, ninguém conhecia os personagens,
isso
ficou mais tranquilo.
Depois da morte do Ultron, né? Tony Stark vai tirar as suas férias merecidas, né? Já que ele não vai ter filme pra fazer, ele só vai fazer os filmes de grupos agora, né?
Não vai ter Homem de Ferro 4?
Não vai ter. Ao que parece, ele vai aparecer nos Guardiões da Galáxia 2,
Civil War... E no Homem-Aranha.
No Homem-Aranha, uma coisa assim.
Homem-Aranha da Sony.
Filmes, e nos filmes dos Vingadores, é claro.
Mais uma dúvida. O filme da Guerra Civil não é o Capitão América contra o Homem de Ferro?
Sim. Exato.
Sim.
Mas não é um filme dele.
Sim, mas aí então é um filme que ele é um dos principais, né? Entendeu?
É, mas aí conta como filme de time, né?
É.
Ele vai brigar com o Capitão América por Skype.
Muito xingamento.
Muito indireta no Twitter, muito xingamento no Facebook.
Ah, e vai vencer, que o capitão não sabe nem abrir o Skype. Ele perde tudo quando salva, igual Caruso.
Mas aí, beleza, o filme acaba e a gente tem a cena extra com o Thanos.
De novo, né?
De novo.
E na verdade ele fala uma coisa curiosa, ele fala o seguinte, ai, que droga, então eu tenho que fazer a parada direito. Ou seja, tinha alguém amando dele tentando fazer alguma coisa antes?
Não, mas não. Ele só tá conseguindo manipulando, ele tá enxergando tudo.
Mas ele ficou meio puto, tipo assim, como, ai, que droga, eu que tenho que fazer, sabe?
Eu também fiquei com essa impressão.
Tipo, então eu vou lá pegar pessoalmente.
Ele queria que alguém exterminasse a raça humana e destruísse os Vingadores. O nego não consegue, ele vai ter que fazer, pô.
Vocês repararam de onde ele pegou a manopla, né?
Era o quê? De Asgard?
Você viu de Asgard. O fundo branco e tal.
Não consegui perceber o fundo, cara.
Eu também não percebi, mas...
Ele tá lá naquela parte onde
eu tava, muito ocupado gritando.
Ah, então, eu acho que o Loki... O Loki abre a porta pra ele.
Regente de Asgard, né? Disfarçado.
Então, eu acho que é o seguinte. O Thanos não fala, vou lá agora eu mesmo pegar as joias. Ele deve falar, tipo, vou eu lá mesmo acabar com esses caras.
Sim, sim.
Eu vou ter que resolver. Né?
Outra coisa legal é que a gente vê a importância que o Thor vai ter até os Vingadores 3 e 4, né? Que é o Thor que descobre que o Thanos está envolvido com a parada. Quer dizer, o Thanos não. Ele sabe que alguém está envolvido querendo as joias do infinito.
Não, ele não sabia que tinha alguém querendo as joias do infinito.
claro que não, ele sabe. Depois do sonho, ele fica bem claro.
Não, no sonho. Até ali, só a gente sabia, nós público.
Não, sim, mas eu tô dizendo que agora, a partir desse filme, o Thor ganhou uma importância muito grande pra toda a saga seguinte. Uhum. Que vem agora dos Vingadores, de Kamala 4, em relação ao Thanos.
E por que ele tem tanta, o Thanos tem tanta raiva da raça humana? Porque ele deveria ser, tipo assim, micróbio,
ele não
caguei
tem raiva,
pra vocês.
Né? Ele tem inveja, tem raiva, não. Por isso que ele tá roxo de inveja.
É, ele quer pegar as joias, a gente tá atrapalhando. Aí...
É, na verdade, as três das joias estão aqui na Terra,
sei,
né?
Lá, exatamente. Me pareceu que ele nunca quis a joia. Tipo assim, eu sei onde elas estão. Tá, agora tá na hora de eu pegar.
Não, ele quer as joias do infinito pra ele poder destruir o universo pra dar a morte.
Pois é, mas ele ainda não tinha tentado pegar.
Mas, gente, se fosse assim, a gente não teria vários filmes, né? Seria ele chegando e falando, eu quero as joias, pum, peguei, acabou.
Gente, peraí, vamos resgatar aqui. Por que ele faz o acordo com o Loki? O Loki quer governar a Terra e o que o Thanos ganha?
Uma das joias, ele quer a joia.
A joia.
Era o Tesseract.
Tesseract, na verdade, acho que o Thor leva no final, né, pra casa. Ele não leva, fica na Terra, né?
Ele leva pra
acho que a única joia que fica na Terra realmente já vai ser agora da mente, né? E as outras...
O filme também tem esse momento no sonho do Thor que tira todas as dúvidas do que era a joia e o que não era, né? Que tava rolando muito debate aí se o Tesseract é joia, se não é joia e tal. Ele mostra
quase, ele mostra, tipo, com certeza.
Bem didático, não. Isso bem didático, é uma joia.
Mostra que nem...
Isso aqui também é uma joia.
Temos quantas ali, então? Temos quantas?
Ele mostra quatro, são as quatro que tem, né?
Mas são seis, não são?
São seis.
São seis.
A gente precisa de duas ainda.
Agora, a gente vai ter cena extra dessa visão do Thor, com certeza, porque era uma das cenas, inclusive, que passava no trailer, que era de uma tipo uma feiticeira, alguém saindo d'água de costas, que a gente não sabia quem era, e essa cena não tá no filme.
E vem cá, na sala de cinema de vocês, mesmo tendo sido avisado que não ia ter cena extra no final, ficou muita gente pro final?
Ficou pouca gente.
Porra, cara, eu tava
doido. Eu fiquei até o final.
É, eu fiquei até o final porque eu sempre fico até o final. Eu gostei, por exemplo, eu sempre fico vendo os créditos. Achei bonito uma hora que mostrou uma homenagem ali falando Brian Michael Bendis, a galera que escrevia Vingadores e tal, todo mundo que escreveu arcos grandes nos Vingadores, e os desenhistas também estavam lá citados no crédito, achei isso legal pra caramba.
Você só tá justificando porque ficou todo mundo em pé te esperando lá embaixo, né?
Eu ia falar que eu ia ficar, não.
15 minutos esperando você descer.
Eu, qualquer filme, eu vejo crédito até o final, cara. Cinderela, eu vi crédito até o final.
Você lê tudo? A pergunta é, você lê tudo, aquelas letrinhas?
Não, eu fico volta e meia vendo um nome, tipo, ia lá, aquele ali tem nome de brasileiro. É uma diversão, cara. Paguei o ingresso. Quero usar.
Eu vou usar essa merda.
Olha só, eu concordo com o Caruso. Eu acho que o filme acaba quando acaba. Quando para de passar os créditos e
se fosse assim, a luz não tinha acendido, não acendia antes,
pois,
cara.
Pois é, mas a luz acende porque algum filho da puta acende.
Pois
a luz
é.
Antes.
Sempre
assim. Não, mas é,
a cena do Thanos com a luz acesa perde muito, cara. Pô, uma galera trabalhou nessa porra durante não sei quantos anos, deu a vida ali durante não sei quantos meses ali, todo dia, sem ver seus entes queridos. Foi dormir tarde gravando podcast enquanto a mulher tá com raiva esperando, pô, se de novo, não voltou. E aí, porra, nego vai, na hora de você fazer uma reverência a essas pessoas, o nego vai, tipo, acender a luz, vai embora, acabou, essas pessoas que se fodam. Elas não importam porra nenhuma. Elas ficam à toa aqui. Acende essa luz e vai pra casa,
seus filhos da puta. Tu não curte videogame, não, né? Que crédito de videogame tão grande pra caralho, é impossível.
Cara, eu não tenho jogado mais, mas, cara, quando eu terminei Mario 3, meu irmão, eu fiquei até o último. Japonês ali.
Depois daquele especial da Globo, que os créditos foram 15 minutos de crédito, eu não falo mais nada.
Apareceu, fiquei feliz que meu nome apareceu.
Apareceu?
Apareceu, bonitinho.
É, eu fiquei surpreso que no final da minha sessão, a cena extra era um maluco entrando, varrendo a coisa na minha frente. Foi muito decepcionante.
É 3D.
Mas aí, falando em cena extra, cara, eu podia jurar que a cena extra ia ser a introdução do Homem-Aranha no universo. A gente já tinha visto aí um trailer fake,
né? Não dá,
né?
Tempo, cara. Não dá tempo, GG.
Cara, não, mas olha só. Não dá tempo do quê? Porque tudo bem que eles não escolheram o ator ainda. Você pode usar o Homem-Aranha sem...
Mas e a roupa? Como é que vai ser a roupa? Vão estabelecer já agora?
Cara, eu acho... Eu tenho quase certeza que a roupa é azul e vermelha.
Você não é DC, não, GG. Você não é DC, não, cara. Ele tá falando de Marvel. Faz essa porra certa, cara.
Se fosse DC, ia aparecer um armário
e o uniforme do Homem-Aranha e acabou o teaser. É isso aí. No
escuro, no escuro.
Maneiro. Bom, mas o fato é que vai ter mais um Homem-Aranha, tudo de novo, cara.
Não é tudo de novo não, cara. Não vai ser um filme de origem, GG.
Não vai ser, duvido.
Já está estabelecido, já foi falado, já foi informado, já foi...
Ah, é mesmo? Bom, então acabei de aumentar a minha expectativa, porque pra ver tudo de novo...
Cara, anda com a Marvel, vou, porque a Marvel não costuma falhar.
A Marvel tinha falado que o último filme de origem dela vai ser o Homem-Formiga. Ela não vai mais fazer filme de origem.
Pelo menos já melhorou minha expectativa, cara, que daqui a pouco outro Homem-Aranha, eu já ia sugerir mudar o nome pra Peter Parker.
Muito bem, muito bem.
Agora, pra mim, o que aconteceu é o seguinte: eles vão pegar essa galera toda das séries, o Luke Cage, Iron Fist, né, o Demolidor, vão fazer o filme do Defenders. Aí depois lá no Avengers.
Não, seriado.
Não, série, né?
O Demolidor já assinou, né? Pra aparecer em Vingadores, em Guerra Civil.
Se der certo, cara, eu acho que aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer. Vai ter duas frentes de batalhas. Um enfrentando Thanos no espaço e a galera Defenders, tipo Viúva Negra, a galera mais fraquinha na Terra aqui. Vai ser duas frentes de combate. Vai ser uma parada maneira, cara.
E o Homem-Aranha sem saber pra onde vai, né?
O Homem-Aranha é doido.
Perdido, o Homem-Aranha pode ir pra qualquer lugar, cara.
Verdade.
Ele vai pro espaço.
Ele vai prendendo as teias nas estrelas, né? Pra ir se movimentando.
Não, GG, tem de satélite por aí, cara.
Satélite. Não, mas olha que foda. Se a Marvel com direito sobre Homem-Aranha, ele pode usar o Agente Venom, que já existe nos Guardiões da Galáxias.
Vamos deixar o Venom quietinho.
Deixa o Venom quieto, cara.
O Agente Venom é maneiro, cara.
Não, deixa eu... Sério.
Aí só Venom.
Cara, eu acho que é bom a gente terminar, cara.
Eu tô querendo acabar com esse programa.
O GG já alcançou o limite da sua estafa, já.
Tem um simbionte te sugando energia aí, GG.
I'm mighty Thor, and this is war. You see my hammer, better run for the door. A heart of steel, with sex appeal. I guess the super secret boy band is real.
Master assassin, but with some fashion, bashing in heads for you.
Yeah, we can light up the sky like nobody else. We're stopping all the bad guys, they're just overwhelmed. You say that you have an army, we have a whole Earth's mighty, yes. Heroes, Avengers, assemble. We are the ultimate fighting team, brought together by Shield Leader Nick. Let's kick the crap out of Thor's brother Loki. Earth's mighty, yes. Heroes, Avengers, assemble.
Let's go.
Uh-oh, Avengers, assemble. Super soldier, I'll be your shield. And I can kick all kinds of ass on the battlefield. So what, I'm green with cut-off jeans. You wouldn't like me when I'm angry!
Master assassin, but with some fashion, bashing in heads for you.
Yeah, we can light up the sky like nobody else. We're stopping all the bad guys, they're just overwhelmed. You say that you have an army, we have a whole Earth's mighty, yes. Heroes, Avengers, assemble. We are the ultimate fighting team, brought together by Shield Leader Nick Fury. Let's kick the crap out of Thor's brother Loki. Earth's mighty, yes. Heroes, Avengers, assemble.
Let's go.
Uh-oh, Avengers, assemble.
Let's go.
Uh-oh, Avengers, assemble.
Ulisses, eu ainda te chamo de roteirista e humorista ou só falo teu nome?
Pode chamar do jeito que quiser, meu bem, também eu atendo.
Não, essa é sem outras circunstâncias.
Tá bom.
E outra coisa que eu fiquei pensando, a mulher do Thor, será que tem o poder de levantar o martelo?
Quem, assim, a Tora?
Não, a Natalie Portman. A Natalie Portman deve ser digna, né?
Acho que não, cara.
Só a cantando funk.
Ela tem pensamentos maliciosos. Você não consegue entender a piadinha, pô?
Você tem que explicar. Você tá fazendo uma metáfora de martelo pra piroca, é isso?
Isso!
Cara, porra. Ela é o Messi, né, cara? É o homem que faz subir as pessoas da palestra com cada piada que ele faz, né?
Esse é o poder secreto do Messi.
Se o teu pau parece um martelo, consulte um urologista urgentemente.
É que a cabeça tava inchada, né?
Parecendo um tubarão martelo, né? Teu pau, realmente, valeu.
Sharknado.
já temos mais um blooper aí.
Mas, GG, esse blooper é sexista, não pode entrar, não.
Porque não pode entrar é um pau de martelo.
Mas imaginando agora os caralhos voadores.
Coquinado, né?
O coquinado.